aqui com mais um LocomoCast, podcast mais virado para o Sério. Nós estamos aqui para falar sobre músicas assim, que todo mundo tem uma visão sobre cada música que escuta. Só que ninguém parou para pensar em alguns aspectos de algumas músicas, que é o que nós vamos explorar aqui. A maior parte das músicas é conhecida, né? Então a gente vai mostrar um lado que você não tinha percebido sobre determinada música, ok? Na verdade, a gente tá chupinhando o Troco Disco aí, então já fica até propaganda pros caras. E, né, se alguém for pra lá e mandar e-mail, fala, ó, ouvi o Locomotive 26, os caras plagiaram vocês e tal.
Ah, se for pra receber processo, cala a boca e fica na tua.
Exatamente. Então
não é
seria...
plagiar, é homenagear.
É uma homenagem.
É uma homenagem ao Troco Disco. E eles fazem análise filosófica de músicas toscas, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui, só que
ou
do nosso
não,
jeito, obviamente, ou não,
ao contrário,
né?
Também, análises toscas de músicas filosóficas.
Exato. E é isso aí. Antes de começar, vamos pedir pra vocês avaliarem a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas. Hoje não tem outra coisa pra falar. Além de 5 estrelinhas, ok? No iTunes, faz isso pra gente ficar feliz, pra gente não precisar fazer nenhuma análise de vocês, principalmente pra, sei lá, possíveis contratantes de empresas que vão se decepcionar a saber que vocês têm problemas sexuais com...
Bodes.
Exato. Além disso, temos mais recados, né, Suede?
Temos, com certeza. Temos 2 recados muito importantes.
E eu gostaria de chamar um tradutor aqui muito especial.
Achou o quê?
Você acha o quê?
Não, é que eu achei o tradutor.
Ah, isso aqui.
É que igual o Tiririca, né? Achou! Sou eu!
Ah, é menino.
Pronto, tradutor.
Não, peraí. Lembrei aquela piada do Tiririca dele na estação do trem, gritando: olha a laranja! Olha a laranja! Daí a mulher falou: oh, meu filho, é doce, sua laranja. É doce? Não, se fosse doce, eu ia gritando: oh, doce, oh, doce.
Ai, caralho.
Nossa, velho.
É da hora.
Ah,
é porque o Tiririca era engraçado.
Exatamente. Então, vamos lá. Mina Psycho Arigato!
Se você é ligado nos assuntos lá da Terra do Sol Nascente...
Chiricantaragaracericantarabanaias.
Tá orando em língua.
Não, tô traduzindo.
Amém.
Tô traduzindo.
Se você se liga na cultura, nos animes, nos mangás, em tudo que é kawaii, em tudo que vem lá do Japão...
Tirebalaracnaias.
Ih, virou...
É árabe também.
Virou sumou. Árabe.
Não, cara, eu tô falando
ai, caralho.
A língua dos hebreus.
Tá, mas...
Ok.
Não, mas... Não, tô traduzindo em japonês.
Ok.
Ok. E se além de se ligar em tudo isso, você escreve bem? Já elogiaram seus textos? Você gosta de escrever?
Caracala cantando tanto lá na Manas.
Pensei que você tava falando língua da cobra, tá ligado?
Não.
É Harry Potter.
O Suede fala bem essa
língua. Tô tentando lembrar onde eu tava.
O Suede fala bem a língua da jiboia.
É, ele vai começa. Daí começa tipo a Sasha Grey.
E se você tem interesse em fazer parte dessa corja de loucos, você pode mandar um e-mail ou 2 ou 3 com textos, um em cada e-mail ou em um e-mail com vários textos pro contato@locomotiva26.com.br e ser o novo cara que vai estar à frente da coluna ou...
O novo colunista, você quer dizer?
O cara vai estar
o
na frente da coluna.
O novo cara que está na frente da coluna.
É, ele vai chegar numa coluna e escorar assim com o pezinho na parede,
exato,
né?
Ou vai dar com os 2 pés na coluna do...
Não. Você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente.
Amém.
E se você não escreve sobre o Japão, mas você escreve sobre algo interessante, você gosta de escrever e o assunto que você tem para mostrar ao público é interessante, porque você conhece os nossos assuntos que são interessantes, você conhece o que o nosso público gosta, você nos conhece, mande um e-mail aí com texto 2 para o contato@locomotiva26.com.br e venha ser o nosso novo colunista.
Oh, aleluias.
Eu sempre aprendi assim, que você tem que facilitar o máximo pra pessoa receber sua informação e a gente não faz isso. Mas enfim, Expresso do Oriente, entrem lá, né, pra dar uma olhada. Se curtirem, se você gosta de coisas assim, escreva pra gente, né, como colunista ou assuntos em geral, ok?
É isso aí.
E... Ih, eu sou Rafael Tanicho e tomando com o Suede.
Você roubou minha frase, filha da puta.
Caraca!
Vai, Suede.
Tem impactado.
Vai atrasar pra pensar em alguma coisa?
Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e...
Só mais 10 minutos?
10 minutos eu falo minha frase.
Eu sou o Pedro Taniche, sou Ed, eu tô esperando ansiosamente pra essa frase no podcast que vem.
Exatamente.
Fala, galera, aqui quem vos fala é o Alvin e... vai tomar no cu, Suede.
E com essas informações muito bacanas, vamos para os e-mails. Podcast, vamos para os e-mails que a gente recebeu.
Vamos!
É, o povo tá
comendo pipoca.
Na hora da gravação ainda é nisso. Bom, primeiro e-mail é do nosso grande amigo e parceiro Gilberlan Santos, 26 anos, Itaquester. Eu não lembro da cidade dele.
Salve, Gil!
Já que a gente tá comendo pipoca, vamos colocar que ele veio da cidade do Tiririca, Itapipoca.
Ok.
Ok, e ele fala assim.
É Itapipoca.
Nossa. Ok. Fala, pessoal desse trem descarrilhado, tá tudo bom com vocês? Tá tudo bom com vocês? Ah, ele fez igual o meu Valdir.
Igual
o
Márcio Guerra.
É, mas ninguém precisa saber. Com o Bico tá tudo bem. Venho mandar esse e-mail duplo pra vocês porque não deu tempo de mandar no de bandas de garagem. Porque eu estava em lua de mel com minha adorável e amada esposa. Sorrisinho. Mas quero dizer que tive algumas bandas de garagem. A primeira foi Tormenta Underground.
Eu gostei de Tormenta como nome de banda.
Eu joguei um RPG chamado Tormenta, no qual tivemos apenas uma apresentação que foi na casa do cantor, no aniversário dele, onde estávamos todos alcoolizados e a família pediu para pararmos de tocar para colocar CDs de brega.
Maravilhoso.
É. Após isso, peraí, ele podia, né, ter falado... Pelo nome, a gente, né, deduz que é um metal pesadinho.
Não, eu vejo isso como um hardcore, tá ligado? Aquela banda que tocava um Raimundos ali, mas, sim, mas... na verdade o repertório todo era resto de Capital.
Mas Tormenta é um nome mais hardcore, mais pesado, assim.
Ah, eu sei, cara, mas...
Mas o negócio do Capital é verdade. Não tinha que colocar no repertório pra gente ir com o Capital.
Era Capital e tocava uma do Raimundos.
E Ana Júlia.
Exato.
Após isso, eu e o baixista da banda fomos... para uma de hip hop acústico chamado The Cox. Sim, isso mesmo.
Ótimo nome.
The Cox, para quem não, o Cox, para quem não sabe, é o ossinho da bunda, né? Mas é Coxy,
é
né?
É o antigo osso da cauda.
É.
Dos nossos ancestrais símios.
É comum, né?
Ancestrais em comum.
Continua falando.
Quê?
Mas ok. E por fim, quero falar de uma última que se chamava Holocáustica.
Tá vendo? Não é só o povo daqui que é doente.
Que chegamos a tocar uma vez e meia. Isso porque a primeira apresentação estavam todos os membros da banda e na outra estava só eu e o segundo cantor. Violão e voz, né? Provavelmente na outra.
É.
Ou aquele negócio de manter a guitarra, né? Pra ser mal.
Pra ser mal
e voz. Guitarra com distorção e voz. Isso é um negócio horrível.
Maravilhoso.
Né? Sobre o episódio de Nintendo, gostei que vocês explicaram certinho toda a história e tal. E falaram sobre os consoles que vocês tiveram. O primeiro episódio do EitaCast foi sobre a Nintendo. É totalmente diferente, pois colocamos apenas as nossas experiências com jogos. Apesar de antigo, vale a pena ouvir. Bom, vai estar aí no... Vamos colocar no post, né?
Com certeza.
Vamos colocar no post. É isso. Parabéns a todos os envolvidos. PS. Música para leitura de e-mails. The Hell with the Devil, da banda Striper.
É, eu nunca ouvi falar.
Mas tá tocando aí desde o começo.
É, então já ouvi.
Já estamos ouvindo, nesse momento. Olha que parte legal agora. Interessante esse
emocionante. Aí, né? Tudo que envolve o demônio é legal, né?
Exatamente. Demônio e inferno. Numa frase só.
Quer coisa melhor que isso?
PS2. Amigos, vou deixar aqui o nome dos membros do EitaCast com seus devidos subtítulos. Gilberlan, o gordinho. Felipe, o ausente. Que não é membro, né? Tá ligado? Ele nunca tá. Igor, o cigano. John, o desleixo.
Eu adorei. O desleixo.
É o cara que não estuda a pauta, caga e anda.
Tipo isso.
Wagner, o fóssil. Deve provavelmente é o cara de 40 anos que não tem amigos, então se juntou com amigos pela internet. Provavelmente, se não fosse um podcast, ele estaria jogando LOL, achando que tem amigos de verdade.
Que dó, cara.
Kekeu, o sonoplasta.
Eu imagino, eles no meio do cast, e o cara fica lá... Tanana. com a boca, pode, tá ligado?
Ter. É, o cara... Puta merda.
Alguém falou alguma coisa errada, ele...
É, todo momento o cara fica lá no canto só, com o microfone só,
só
ele.
Só pra isso, fazer isso.
Gravando sonoplastia, legal. Bela, a sonâmbula...
Insônia, né? Não, sonâmbula.
Sonâmbula.
Fala dormindo.
É, que faz merda dormindo. Ou a que faz merda e justifica a merda com... Puta, eu tava dormindo.
Não vou comentar nada.
Rafaela, a rica... Ela,
é... Isso eu percebi em alguns podcasts.
É, não, ela tem, acho que uns 15 Xbox, né? Um negócio assim.
Comprei uns 10 mil hectares.
E, na... Bruno, o tímido, que não fala nada também, tá lá só pra preencher tipo vaga. Isso. Bom, muito obrigado, Gil, pelo seu e-mail. Parabéns pelo casamento, pela lua de mel. Espero, né, que vocês sejam felizes para sempre. Que, por mais que enfrentem dificuldades, consigam superá-las juntos. E é isso aí. Vamos para o próximo e-mail.
Próximo e-mail do senhor Pedro Pérez, 20 alguma coisa. E, finalmente, ele colocou aqui, ó.
Na verdade, fui eu.
Sem emprego. Ah, foi assim.
É, porque ele mandou o e-mail direto, não colocou nem nome, nem cidade, nem idade, nem emprego.
Vai, é um animal.
Eu não lembrava a idade dele, então eu coloquei 20 alguma coisa, coloquei sem emprego, porque é padrão, e ele é de Itapipoca também.
Ok. Ele começa assim, fala aí, seus nintendistas. Ótimo cast, só erraram no tema. No próximo, falem sobre a SEGA. Falou, galera, até. Aí ele continua, Brinks. Não sou o cara que mais ama Nintendo no mundo, mas entendo toda a importância da empresa para a indústria dos games, que amamos tanto. Costumo falar que gostava da Nintendo. Hoje em dia, as tomadas de decisões que a empresa faz, tomadas de decisão, são muito ruins e algumas bem desrespeitosas para com seus clientes.
Não concordo, mas tudo bem.
Ainda não tive a oportunidade de jogar o NX. Switch é muito caído. Mais do que vi, gostei.
Pra quem não sabe, o Switch, antes de ser Switch, era Projeto NX, né?
É, quem ouviu o cast sabe.
Não, acho que a gente nem falou isso.
Falou.
Mas tudo bem.
Falou? Até que o Álvaro falou NX Zero.
É verdade.
Quem sabe fica um de bem com ela novamente. O negócio é esperar mais uns meses pra baixar mais o preço do console e lançar mais jogos. Porque o top 10 jogos mais vendidos do NX só tem 8. KKKKKKK, cara. O top 5 da Nintendo pra calar a boca de quem diz que eu sou ceguista. Sin City, em quinto lugar. Super Mario World, em quarto lugar. GoldenEye, em terceiro lugar. Mario 64, em segundo lugar. Sonic. É que tá tudo em inglês, né? Mario 64, em segundo lugar. Sonic the Ed... Que é isso?
Hedgehog.
The Hedgehog, 1 e 2.
Não, 1 e 2.
1 e 2. 1 e 2.
Então, mas é que Sonic, né? É da SEGA. Eu quis fazer uma piadinha aí, né?
Pepe é um animal.
Engraçaralho, hein, Pedro Pérez? Não, brincadeira. A lista aí tem...
Os povos só podem ser desempregados.
Dois,
né,
jogos que eu gosto para caralho da Nintendo, que é o GoldenEye e o Super Mario World. Bem bacana, bem interessante. Sobre a lista da Nintendo só ter 8 jogos no top 10, pô, são 8 jogos do caralho.
Demais.
Só
eu queria ter esses 8 jogos só.
Só ter o Zelda aí poderia ter um top 10 com um jogo só.
Exato.
Eu tive a oportunidade aí, quando gravamos o cast, a gente... Aliás, quando a gente gravou o cast, eu não tinha tido oportunidade de jogar ainda o Switch. Tive. E o Zelda tá fora de sério, cara. Tá foda pra caralho.
Imagina, se eu só jogasse Zelda, se eu só pudesse jogar Zelda o resto da minha vida, eu tava feliz.
Mas é isso aí, Pedro Pérez. Provavelmente, mais pra frente, talvez, quem sabe, role um podcast sobre SEGA, que a gente vai falar sobre... Ah, vamos falar sobre Mega Drive, enfim.
Né, acabou.
Na verdade, tem o Dreamcast também.
Sonic.
E os jogos, né? Porque a SEGA, Pedro Pérez, eu não lembro... Eu não sei se você lembra, mas a SEGA faliu como console, ao contrário da Nintendo, né? Mas vamos lá.
Você espera do que do cara que fica dando F5?
É verdade. Mas vamos lá. Próximo e-mail. Olá, nostálgicos condutores dessa locomotiva gamer. Sou eu, Renato Augusto, 31 anos, técnico em eletrônica, São Paulo, SP.
Salve, Renatex.
Que cast ótimo.
Renatex, calma aí. Pera aí. Antes, ouve a Aurora, cara. Vale muito a pena.
Nossa, não faça isso. Que cast ótimo. Admito que nunca tive um Nintendo qualquer, pois saí da era Atari para o Master System, daí para o Mega Drive, Sega CD e depois veio o PlayStation 1, 2, 3, 4. Porém, através de emuladores do PC, pude aproveitar Chrono Trigger, algum Zelda, tipo Ocarina of Time, inclusive, mas nunca joguei Mario algum.
Cara, você jogou Chrono Trigger. e Zelda Ocarina of Time. Você já bateu o final na vida, não precisa jogar mais nada,
cara. Não, mas, porra, na vida você tem que jogar pelo menos um Mario, vai.
Ah, mas ele já deve ter jogado pelo menos uma fase do Mario, qualquer Mario que seja.
Espero que sim,
mas, cara,
espero
Chrono
sim,
Trigger,
Renato.
Ocarina of Time, não precisa de mais nada.
É. Inclusive, a Nintendo nunca saiu do seu escopo na área de games, que foi levar diversão aos seus consumidores. Houveram alguns erros, como o fato de muitos jogos que saíam para o Wii e o Wii U saírem também para os portáteis dela, minando assim parte de suas vendas de console. Mas o Switch está aí para mudar muita coisa no mercado. Talvez não agora, mas é um início de algo maior. Observação: Kinect foi legal, mas não teve seu potencial explorado. Algo que vejo também nos VR atualmente. Um grande abraço a todos e enfia Zelda no cu, Suério. Com muito carinho a todos.
Também te amo, Renatex. Ouve
a
Aurora.
Bom, a questão do Wii e do Wii U terem tido alguns jogos para portátil, eu acho que é que a Nintendo acabava criando uma concorrência com ela mesma, porque se a pessoa quisesse jogar, por exemplo, Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, o Smash Bros, o mais recente da época ali, você não precisava realmente ter um console de mesa, você podia, né, ter o portátil. Mas acredito que era um começo de uma visão para essa união que foi o Switch. Você ter jogos para diferentes plataformas, o mesmo jogo, que você podia usar o seu save e tudo mais, e coisas assim, nas diferentes plataformas, né? E o Switch tá aí realmente para quebrar essa barreira entre portáteis e desks.
Que bonito.
Sim. E, de fato, Kinect foi legal, o Wiimotion também, né? O Wiimote, não lembro, foi legal também. VR é bacana, mas realmente ainda o potencial não é explorado totalmente. Só que também se fosse, seria muito caro pra gente brasileiro, né?
Com certeza.
Então não ia fazer muita diferença. De fato, o Zelda, o Suede enfia Zelda no cu e com... Enfio a Zelda no cu com muito carinho.
Com muito carinho.
É, ok? Muito obrigado, querido Renato Augusto, pelo seu e-mail.
É nóis, Renatex.
E vamos para o próximo e-mail.
Tchuk tchuk P.O.E., motherfuckers. Me chamo Gabriel Dukchevics Heine. Ele colocou ainda de parênteses. Tentem essa, seus trouxa. A gente consegue, só que é mais legal falar catarro.
Dukchevics. É escroto, né?
É escroto, por isso que é melhor Gabriel. Gabriel Catarro.
Sim.
Tenho 19 aninhos e sou o host da bagaça que se apresenta como podcast, o On Fire.
Só um detalhe, feed do podcast do On Fire já está em aprovação no iTunes, logo menos vai estar no Locomotiva 26, um novo podcast para vocês, que é o On Fire, ok? Acredito que aí até o final da semana... Não, já estamos no final da semana, né?
Já.
Tá, se não estiver no ar, começo da semana que vem, provavelmente, ok?
Venho por meio deste maravilhoso meio de comunicação conversar com os senhores sobre o programa cujo assunto foi depressão. Foi um programa de altíssimo nível, graças principalmente ao fato de vocês não esconderem nada. Mas quero falar primeiramente... Caraca,
tá foda, hein?
Mas quero falar primeiramente de um assunto que vocês evitaram tocar a fundo no episódio. A cultura sede. É, realmente, a gente não foi muito a fundo. Eu me enojo com as diversas páginas e postagens nas redes sociais elevando crises existenciais e automutilação, e até suicídio. A patamares de subcultura e chamando seus apreciadores de sad girls e sad boys.
Só queria fazer uma observação aí. A gente raspou por esse tema com a Baleia Azul, só que a gente procurou não adentrar, até para as pessoas não irem atrás dessas coisas.
Exato. Isso não é só ridículo, como é perigoso. Com frases como, você não pode julgar meus atos se não conhece minha história. Sendo compartilhadas por pirralhas de 12 anos que nunca saíram do condomínio. É aquela coisa que a gente chegou a comentar, Gabriel, que é a tristeza sendo vista como moda, como nicho, como grupo, saca? Que é muito perigoso pro jovem hoje em dia. A gente chegou a comentar, só não deu nomes e só não deu localização de onde estão, né? E agora peço uma pequena ajuda. Alguns dos participantes já sabem, mas eu convivo muito com uma pessoa que tem depressão. Essa humana tomava remédios, mas parou por conta própria, pois dizia que não ajudavam. Além disso, se cortava e tinha crises muito fortes de ansiedade. O problema é o fato de essa pessoa se recusar a ir a um psicólogo. Talvez seja o medo de encarar a verdade ou o medo de enfrentar o medo. Então, alguma ideia de como conversar de como convencer essa pessoa a ir a um especialista? É, esse A não tem crase. Continuem com um ótimo trabalho e desde já agradeço. Gabriel Catarro.
Bom, vamos lá, Gabriel. Vai de caso pra caso. Uma coisa que acontece é, esse negócio de parar de tomar o remédio por conta própria é errado. Para caralho. Principalmente se a pessoa toma um tarja preta. Eu tentei parar por conta própria. Eu parei por conta própria, mas eu tava sentindo as consequências de ter parado por conta própria, parado repentinamente principalmente, porque você acaba piorando, você acaba entrando numa bad ainda mais fodida, porque o seu corpo tava acostumado a receber uma determinada substância e não recebe mais, então tem essa carência imunológica.
Seria imunológica, porque entra também na questão antibiótico. É como se, é claro que não se iguala, mas é como se fosse um antibiótico, se você para...
O seu corpo tava acostumado com aquilo, então ele pede mais daquilo. Você se recusa a dar, você começa a ter de novo.
E seu corpo começa a criar uma resistência ao que você já tomava. Sim. Você vai precisar de uma coisa diferente.
No meu caso, atualmente eu não tô indo num psiquiatra, eu tô procurando outro psiquiatra, na verdade. Mas eu parei por conta própria. Passou ali umas 2 semanas, eu comecei a sentir uma disritmia muito foda, entrei numa bad muito foda, porque na verdade eu não deveria nem ter parado, né? Eu devia ter ido no meu psiquiatra e pedido pra ele diminuir a dose até eu me livrar disso, digamos assim. Mas agora eu tô procurando outro psiquiatra. Enquanto isso, eu tô tomando os remédios e vamos ver qual é. Agora, a questão de convencer uma pessoa é complicado. Vai de pessoa pra pessoa. Eu vejo aí, talvez, 2 argumentos. Um, por ela. Outro, ela ir pelas pessoas que estão ao redor.
Eu acho que esse segundo é mais cabível pra esse tipo de situação.
Exato. Por quê? Por causa do que a gente falou no cast de depressão. As pessoas ficam sem saber como ajudar, as pessoas se sentem mal, acabam entrando numa atmosfera ruim também. Então você tem que colocar na cabeça dessa pessoa, tentar, né? Não, você não vai forçar nada, mas colocar na cabeça dessa pessoa que todo mundo tá preocupado, todo mundo tá mal por não poder ajudar.
Isso também não é de uma hora pra outra. É um trabalho que leva tempo pra você convencer a pessoa, entre aspas. Você tem que ir trabalhando com essa pessoa pra ela ir aceitando a situação, pra ela ir aceitando como ela deve agir e as tantas formas que tem pra ela agir.
Exato. E talvez você comece falando por ela, no sentido de, mas você precisa porque você não pode, literalmente, você não pode ficar nessa, você tem que, sei lá, você tem que continuar a sua vida, digamos assim, porque a pessoa não se mata, mas ela para de viver. Isso que é o mais esquisito, né? Você tá vivo,
mas não sente a vida.
Você não sente prazer nas coisas e tudo mais. Começa indo por esse lado e depois você se aprofunda nessa questão das pessoas que estão em volta, que querem ajudar de alguma forma, mas não conseguem. E de repente a pessoa não precisa voltar pra um psiquiatra, pode ir realmente pra um psicólogo, pode ir pra um terapeuta, alguém que vai conseguir conversar com essa pessoa, vai conseguir orientar da melhor forma possível, porque no fim das contas, no fim de tudo assim, o psiquiatra e o terapeuta e o psicólogo estão ali pra você conseguir resolver seus problemas por conta própria.
Exato.
Isso que é o foda. Só que eles ajudam a você encontrar a causa e você encontrar soluções. Então, o melhor jeito é conversando. Você não pode forçar, você não pode nada. Mas a questão de parar repentinamente com os remédios é perigoso, porque são remédios fortes, e isso não deve ser feito. Pode dar um piripaque na pessoa aí fudido e...
Fica pior.
Exato. Enfim, muito obrigado Gilberlan, muito obrigado Renato, muito obrigado Pedro Pérez, muito obrigado, Gabriel.
Pelos
seus e-mails. E se você quiser fazer, assim como Gabriel, Gilberlan, Renato e Pedro Pérez mandaram um e-mail para a gente, como você faz, Sued?
Você entra na sua caixa de e-mail e envia no contato@locomotiva26.com.br.
Exatamente, contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro.
contato@locomotiva26.com.br, cara.
Repita, Pedro.
contato@locomotiva26.com.br, porra.
Exatamente, também temos outra forma de contato. Vai lá, Sued, goza.
Como assim?
Goza.
Temos?
Temos. Pode falar, né? Eu sei onde você vai chegar.
Bom, nós temos o nosso grupo do Facebook, que é maravilhoso. Lá a gente posta coisas engraçadas, interessantes e aleatórias. E você entrando é Passageiros do Locomotiva. O nosso porteiro autista Álvaro vai aceitar a sua entrada. Após isso, lá no grupo, você pode participar principalmente sugerindo temas, ajudando nas pautas, pedindo músicas.
Nunca falou essa parte, é difícil. isso, né?
Pedindo música, não. Sugerindo músicas pros episódios mais zoeiras e zoados. E no topo, fixado, tem um link juntamente com a Zelda, um casalzinho muito bonito, que é pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp, que também se chama Passageiros de Locomotiva. E lá
se
a gente fica em contato.
Se as pessoas procurando uma imagem do jogo Zelda ali em cima, elas não vão encontrar, você
sabe.
Eu acho
que,
né,
já passou da hora de colocar.
Não tem como.
Porque o link, já tem o link, então é só colocar uma imagem da Zelda, vai ser o link. Vai ficar assim pra subentendido, entendeu? Vai ser legal.
Enfim, no grupo do WhatsApp.
Então, no grupo do WhatsApp a gente interage 24 horas por dia, de noite, de madrugada, falando sobre tudo, comentando várias coisas, e é super divertido. Venha fazer parte, você também.
Publicação do podcast.
E tem também o mesmo link, e a mesma Zelda, na publicação do podcast. Se você estiver vindo esse podcast lá aí no site, ou mesmo pelo seu agregador, embaixo vai ter o link direto pra você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Não precisa de aceitação nem nada. Nós aceitamos justos todas as formas de humor.
Bom, vocês entenderam, se não entenderam, escuta aí o final, que a gente repete isso. E eu acho que é isso.
É isso.
Vamos para o podcast?
Agora.
Então bora.
Bom, vamos lá. Basicamente, é o que eu falei no começo, nós vamos fazer análises de músicas com um olhar que a gente nunca tinha parado pra ver antes, né? E vamos lá, roda a primeira música. Yeah, yeah, nada mal. Cada dia, a cada vez que eu te vejo ali no play, eu fico tonto. Exatamente, exatamente. 40 graus de Twister, certo? Uma música que, em tese, a gente lá pelos anos, sei lá, não lembro se foi 90 ou 2000, a gente cantava ali, tava sempre no Gugu, né, uma parada assim, e sumiram depois desse disco também.
Também? Qual boy band que não sumiu?
Exatamente. A Bros tá aí até hoje, cara.
Tá o caralho. Tá. Apareceu agora. Tá,
voltou de novo.
Voltou agora. Daqui a pouco, se você cavar um buraco no chão, vai achar o Twister também.
É verdade. E essa música foi a música de maior sucesso.
Se cavar mais fundo, acho Belchior.
Bom, essa música se chama 40 Graus. Foi a música, né, mais sucesso da banda na época, da boy band. E ela começa assim. Yeah, yeah, nada mal. Só aí a gente, né, já tem um pensamento, pô, nada ele, mal o quê?
Ele tá analisando alguma coisa.
O
cara é otimista.
Tipo, ele tá olhando assim.
Nada mal.
Sabe? Yeah. Com a mãozinha no queixo, assim, olhando meio de lado. Nada mal, hein?
Pensativo, assim.
Nada mal. Então, aí a gente já sabe que ele tá, né, observando alguma coisa. Vamos lá. A cada dia, a cada vez que eu te vejo ali no play, eu fico tonto, eu fico mal. E é claro que nada é igual. Vamos lá.
Então, né?
Então, a cada dia, dá pra ver que ele tem uma frequência,
que é uma frequência
interessante.
Exatamente.
É uma rotina dele.
Dele que eu te vejo ali no play.
Então estamos falando de um playground.
Pelo menos
seria PlayStation.
Playgrounds, que o play seria um playground.
É o playground.
Então,
ele é um sex offender.
Ele tá... Então ele está observando alguém no playground.
Eu fico tonto, eu fico mal.
E é claro que nada é igual. Talvez ele fique assim, porra, mano.
Isso é errado, né?
É errado,
será que ele fica no roda-roda observando a mina no
Pode
playground?
Pode ser que ele fique em algum tonto, brinquedo, algum...
É, então, claro que nada é igual. Quando ele sai, tá tudo girando.
Mas é mina ou é mino?
Ah.
Porque é bros. Bros, o cara é Twister.
Então, bem, eu acho que é mino e pode ser até um anão, porque pode estar disfarçado ali no meio, brincando no roda-roda como...
Pode ser.
O Álvaro disse.
Às vezes é por isso que ele fica tonto e fica mal. Porque um anão no meio das crianças é a mesma coisa que roleta russa de pedófilo.
Exatamente. Então, tipo, tá lá... Nada mal, hein?
Aí ele fica, putz, mas será que é?
Ih, caralho, será que
eu... Será que é anão ou será que é o que eu tô procurando? Porque no caso a gente tá falando de um pedófilo.
Exato, mas vamos lá, vamos lá. Como se eu andasse no sol sem chapéu, como se meus dedos tocassem o inferno e o céu, eu vou parar aí.
Nossa, eu não entendi isso.
Eu vou te explicar.
Como se eu andasse no sol sem chapéu?
É.
Porque ele tá na linha de fogo.
Exatamente, ele tá na linha de fogo. Porra, como se meus dedos tocassem o inferno e o céu?
A cabeça dele tá ardendo.
O inferno é aquela... aquela parada, né? Porra, é errado.
É errado,
mas
é certo.
Pode ser algo prazerosíssimo.
Mas eu tive agora uma epifania foda sobre essa música. E se no Play, sempre é com. Ele tem a rotina de ir pro Play pra ver as criancinhas e ficar naquele de sex offender dele. Mas no Play também, de vez em quando, acontece uma reunião do sindicato de anão. E aí ele fica, caralho, nossa, mano, e agora o que, que eu faço?
Será que eu pego as anãs? Será que eu finjo que sou criança?
Às vezes
pra
ele
fazer brincar esse... de médico?
É, às vezes ele andar no sol sem chapéu, é ele esquentando a cabeça do tipo, puta merda. Eu vim aqui, eu tô olhando aquilo lá, não sei se é anão ou se é criança.
Mas aí tá, é a cabeça de cima ou a cabeça de baixo?
É.
Não, a cabeça de cima. Eu vi outra coisa, eu não sei. Porque assim, ele tá... O cara tá lá, olhando o playground, as crianças, o cara é um pedófilo. Esse negócio, ó, como se eu andasse no sol sem chapéu, a linha de fogo. Às vezes a polícia já passou lá várias vezes, fitou ele, viu que ele tá sempre lá.
Falou, essa criança tá meio esquisita, né?
O inferno é pra baixo. E o céu pode ser o quê? O céu da boca do anão. Puta que eu pariu, mano.
Não, cara, não, calma,
mano. O inferno tá pra baixo, certo? E o céu... tá pra cima.
Uhum.
Só que se você não, mas for a gente analisar,
tá falando, a gente tá falando de um anão que se disfarça de criança, tipo, às vezes pra pegar,
pra pegar o pedófilo.
Ou pra pegar as crianças. Por quê?
Tipo,
lá.
A órfã?
Não, mas a gente pode estar falando de um policial anão que tá disfarçado lá pra pegar o pedófilo.
Então, porque pode ser, mas
eu tem uma tara pelo anão?
É que assim, vai entrar num ponto aqui que complica. Porque quando fala, como se meus dedos tocassem o inferno e o céu, ele tá naquela linha, tipo, putz, será que é certo? Será que é errado? Então, se ele tá nessa dúvida, ele não é policial. Porque prender um pedófilo...
Não, não, não. Vocês não entenderam. O anão é o policial. Ele tá lá no meio das crianças disfarçado pra poder prender o pedófilo.
É, vamos ver o que o resto da música diz.
Caralho,
mas
agora
aí
minha
fala,
mente explodiu lindamente,
traz
velho. Traz
meus óculos Ray-Ban, eu te vejo todas as manhãs.
Então ele já tem uma vítima.
E outra? Ele deve usar óculos, quase que ele deve ser um anão meio velho, aí pra esconder as marquinhas.
Não,
criança,
ele não é anão.
Não, isso só...
Ele é um anão.
Não,
ele é um anão.
Ele não é. Ele é um pedófilo que vai lá pra fitar as crianças.
Anão.
Mas
é o policial.
Mas ele
é o
anão?
É o policial.
Ele é um pedófilo anão.
Ele é anão?
É, porque ele, sendo anão, pedófilo, ele pode perambular entre as crianças sem ser muito percebido.
Não, mas
só que o que entrega que ele é um adulto é o óculos Ray-Ban.
Certo, mas ele não é um anão e ele não tá junto no Play, porque lá no começo ele fala, ó, que eu vejo ali no Play, então ele tá de fora.
Então, ele tá de fora, mas ele, né, teve um momento aí que a gente falou, eu fico tonto, eu fico mal, porque ele vai lá, brinca nos brinquedos também. Então, porra, o nego vai suspeitar se for um cara grande.
Ele fica meio que paquerando de longe, mas ele também faz parte da brincadeira.
Exatamente. Então tá naquele affair ali. Mas ó, o que deixa eu com a certeza de que é um anão pedófilo e não um anão policial é, meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. Queima pra valer, queima pra valer. É assim como o sol derretendo toda a neve dentro de você, dentro de você.
O que tem a ver com anão essa porra?
Não, tem a ver com não ser um anão policial.
Eu acho que
tem a ver com ser um anão pedófilo.
Você não entendeu. Que tá dando você não... nesse momento, porque tá queimando.
O que eu
tá
falei do
pra valer.
O que eu falei do anão policial é o seguinte: esse cara é um cara entre aspas de estatura normal, de fora.
Eu vejo
porque
assim.
Ele falou ali no Play e ele tá numa situação tensa porque ele quer abusar das crianças, mas provavelmente lá no meio tem um anão policial disfarçado pra pegar ele.
Por isso que ele tá assim andando no sol sem chapéu, porque caralho, ele sabe que aquele anão é policial,
então mas ele não sabe qual que é.
Ixi.
Então, mas aí é que tá. Aí entra num ponto,
tanto que existe até
que é onde
um ditado
aqui no meio entrega que tem um anão ali no meio.
Porque ele tá... Ele tá com bastante cautela lá, assim, do tipo... O único motivo dele tá com cautela num playground se tiver algum perigo.
Não, então, o perigo já é as pessoas pegarem ele sendo pedófilo, aí é que tá. Por
então,
isso que eu acho que
mas eu acho
ele
que...
é um anão pedófilo.
Eu acho que é mais perigoso se tiver polícia. Porque a pessoa chega lá é uma coisa, agora se a polícia estiver lá vendo é outra.
Aí ele se coloca na linha de fogo, que é o andar no sol sem chapéu.
Mas vamos seguindo.
E existe
seguindo
também aquele famoso ditado lá que a pessoa tá mais confusa do que pedófilo em festa de anão.
É, mas vamos lá, ó. Ele já falou que tem algo amoroso aí, né? Que
sim,
seria a relação do pedófilo para com sua vítima, né? Que é aquela relação de tipo, porra, eu sinto um tesão dessa criancinha aí, porém...
Mas aí ele
é
já tá...
Isso,
ele tá,
né,
falando que já entrou pra valer, não foi?
Queimou pra valer.
Queimou pra valer, assim, aquele sentimento que vem avassalador, sabe?
Mas que... Ah, cara, será que queimou foi um sentimento ou foi outra coisa que queimou?
Não, acho que foi um sentimento, porque ele ainda não chegou na criancinha que ele quer.
Na música não fala que ele consumiu o ato.
Entendi. Exatamente. E vamos lá. Queria tanto poder perguntar, mas a resposta resposta. Sua resposta. Qual será? Se eu fico mudo, eu mesmo digo não.
Ele tá tendo um lapso de consciência aí.
É, ele tá meio assim, puta, isso é errado e pode dar bosta. Então, eu não sei se eu falo.
E tem um, né, quem cala consciente aí, tipo, pô, se eu ficar mudo, né?
Eu mesmo digo não, porque, cara, isso é errado, vai dar merda.
Então, será que eu vou? Será que eu não vou? Tá naquela situação do irmão hotel, quando o mar fechou e ficou, sabe? E vamos lá. Novamente, meu amor, esse amor é 40 graus de febre. E vamos seguindo. Ando assim até o fim da street.
Antes disso, tem uma coisa importante.
Só mais uma vez.
Só mais uma vez.
Ou seja, ele tá voltando a fazer o negócio mais
uma
vez.
Passou um dia.
Não, tipo,
um dia,
ele voltou lá. Ele decidiu que não, mas agora aquela sensação fez ele querer voltar, entendeu?
Então, mas pode ser que ele fica no indo e vindo e sem consumar o ato. Por quê? Porque ele fica nesse receio. Daí ele fica, não, melhor eu ir embora antes que eu faça alguma coisa. Só que daí ele pensa... Ah, não. Vamos lá, só mais uma vez.
É, o que aconteceu foi o seguinte, ele falou, se eu fico mudo, eu mesmo digo não. Ou seja, ele ficou lá, não. Ele falou, pera, não, é errado, eu vou pra casa. Aí, de repente, veio aquele negócio na cabeça dele, esse negócio que queima pra valer por dentro. Ele falou, não, beleza, só mais uma vez, então.
Então ele entra falando assim agora, ando assim até o fim da street e você me olha mais suíte. Eu acho que é um gringo aí.
É um pedófilo gringo, cara.
Exato. Sabemos que tem muito gringo que vem pro Brasil por causa de prostituição infantil.
Infantil, não sei. Prostituição, com certeza.
Ah, mas, né, quando tem esses eventos olímpicos aí, Copa, a gente não fica sabendo que aumentou pra caralho a prostituição infantil?
Isso é verdade.
Então, pode ser que, né, esteja rolando algum evento desse e o cara, né, veio, andou assim até o fim da street, você me olha mais suíte, mas é aquele olhar da criança curiosa, sabe? Quem que é esse cara,
que
né?
Que tá todo dia aqui olhando pra gente.
Esse suíte, esse olhar doce, eu diria inocente. Que é um olhar inocente, exatamente.
Inocente.
Os seus olhos são quase um mar que eu queria tanto mergulhar, cara.
Isso é doentio,
nossa,
cara.
Nossa, ele querendo brocar forte, cara.
Exatamente. Sim, ele puta quer... Que
nossa, esse pessoal do Twister é um bando de doente, cara. Tem que ir preso todos esses caras.
Eles eram maiores de idade quando eles fizeram essa música.
Com certeza, eles devem ser os pedófilos.
Gente.
E daí entra uma parte que fala, sei que isso é um drama que estou exagerando, mas não é assim que age quem tem esses anos. Ou seja, o cara já é mais velho.
Então... Ele é...
E ele tá pensando, porra, pegar uma novinha e tal.
Ele levou ao pé da letra, novinha, né?
Exatamente. Até eu ter coragem de dizer que eu quero você.
É um bagulho doentio.
Caralho,
é
doentio pra porra.
Demais.
Ele falou isso 4 vezes.
Exatamente. E aí depois entra, né, meu amor, esse amor, blá, blá, blá. Mas aí, porra, o cara é doente, isso é um fato. Vamos lá, vamos tentar fazer uma timeline dessa música. O cara tava lá olhando, pá.
Uma rotina,
já construiu aquela rotina do sim, não, sim. Não, sim, não. Será que é certo? Será que é certo? A gente descobriu que é um cara gringo, que vem direto pra cá, né? Pra ficar olhando as novinhas ali no playground e tal. Que fica meio com receio de ser pego. Não sei porque. Talvez possa realmente ter um policial anão ali no meio. A gente não sabe, porque anões estão em todos os lugares. A gente não vê porque é anão.
Meu Deus do céu.
E daí, né? Tem essa relação que ele está apaixonado, então ele sabe do erro que ele está cometendo, mas ao mesmo tempo, ele quer conseguir se declarar da maneira mais errada possível, que é mergulhar em seus olhos, cara.
É, esse negócio dá pra ver que é doentio, porque é algo que ele não consegue controlar. Não é tanto uma pessoa com má fé, mas sim uma pessoa doente.
Exatamente. Então o cara tem noção. Ele tem noção que é errado.
E ele já é velho.
Mas ele quer.
Quantos anos tem o pessoal do Twister? Vamos ver.
Hoje em dia deve ter uns 40.
Então tá na hora dessa música acontecer, né?
Exatamente.
Tá
na hora dessa música acontecer, caralho,
a gente tem que ligar pra polícia e botar eles pra correr atrás desses caras.
Ah, meu amor, esse amor dá 40 graus de febre. 40 graus de febre, na verdade, é a idade dos caras e todo o tempo que eles deixaram trancado esse amor dentro deles.
Já eu acho diferente. Eu acho que assim, ele sabe que esse amor vai dar 40 graus de febre. Febre é uma coisa que, porra, vai dar errado. 40 anos de prisão se ele fizer essa merda.
Pode ser. Porque ele não sabe.
Esse amor vai dar 40 graus de febre. Caralho, eu vou esquentar minha cabeça 40 anos na prisão.
É, mas no Brasil a gente sabe que não é assim, né? Mas vamos lá. E ele termina com: mas a resposta não sei qual será. Queria perguntar. Então terminou naquele...
Que ele continua no próximo episódio.
É,
né?
Mas terminou aquela sensação de tipo, eu vou perguntar,
hein? Terminou naquela sensação de liguem para a polícia.
Eu vou chegar. Terminou no 9-0 ali, hein?
Às vezes é o cara, ele sabe que é errado, ele sabe que é incontrolável, que é uma doença na cabeça dele. Ele é uma pessoa doentia que não pode ficar livre porque ele sabe que vai fazer bosta, então ele tá meio que pedindo ajuda pra alguém e prender ele por causa disso.
E ele escreveu essa música pra se popularizar, mas as pessoas viram como uma música romântica e, na verdade, ele é um dos integrantes do Twister, que ele é pedófilo.
É?
Agora a gente tem que descobrir qual dos integrantes.
Qual dos integrantes?
É o pedófilo.
CSI 26.
Vocês,
enviem suas teorias.
Vocês que ouviram Twister quando eram crianças, enviem seus e-mails sobre isso e apontem. Podem apontar qual dos Twister era o pedófilo, ok? E vamos para a próxima música. Só lembrando que, né, terminou naquela situação de tipo, eu vou perguntar.
E tem outra também. Ninguém aqui tá falando que pedofilia é correto. Exatamente. Estamos criticando fortemente esses lazarentos que escreveram essa música.
Exato. E esse eu vou perguntar é... eu vou abordar, né? Então vamos fazer alguma coisa antes que ele aborde a criança.
Isso.
Próxima música.
A próxima música eu selecionei de um grande poeta brasileiro, um cara que, olha, sensacional. Não sei como não tem um reconhecimento tão bom, acho que porque o carnaval já foi. Que é o da banda Luxúria.
Não é Luxúria da Megastock.
Não, se fosse, é bem mais bom. Bosta.
É o do Gordinho Gostoso.
É o do Gordinho Gostoso.
Ah, eu adoro essa música.
É o cara que, putz, você adora. Vai tomar no seu cu, cara.
Eu adoro essa música,
não, some,
cara.
Some.
É a música da minha vida.
Corta do Álvaro. E essa música se chama Roubou Meu Coração.
Subi só um pouquinho dela aí.
Vou dar uma queijada à polícia. Eu quero ver você lá na prisão. Porque você roubou meu coração. Roubou meu coração. Roubou meu coração.
Vamos começar.
As pessoas já percebem o nome da música porque normalmente nesses grandes artistas clássicos brasileiros de alto nível, você lê a letra e, por exemplo, a frase que mais se fala é Roubou Meu Coração. Então esse é o nome da música.
Exato. Vamos... E a gente já pode ver aí um barroco.
Sim.
Roubou Meu Coração.
Eu diria um barroso.
Sim, tá mais pro barroso.
Quase como shakespeareano, eu diria.
Sim. Quase.
Bom, começando então. Pouquinho. Vou dar uma queixa na polícia. Eu quero ver você lá na prisão porque você roubou meu coração. Roubou meu coração, roubou meu coração.
Já matei.
Eu já matei.
Eu já matei. Tráfico de órgãos.
Sim. Mas é diferente. Esse aqui é uma questão muito mais trágica. Porque o cara não pode estar escrevendo se ela roubou o coração de dentro do peito dele. Ele tava na fila de transplante pra receber um coração e veio uma mulher e roubou o coração e levou embora.
Exatamente.
Pra vender.
Caraca. O coração que ele estava esperando, que falou, ó, o médico ligou pra ele e falou, ó, sua vez, chega aí.
Isso,
ele
as pessoas
tá lá,
ficam
ligado nos
anos,
aparelhos.
Décadas na espera de um órgão novo e vem uma pessoa filha da puta dessa e rouba o órgão.
Exato. Então tá lá ligado nos aparelhos, né? Só esperando pro transplante. Porém, chegou uma mina que, né? Porque... acredito que é uma menina. E roubou o coração.
Caraca, é tenso. Mano. É um caso complicado.
Plot twist aqui.
Isso aqui é uma crítica fodida ao sistema de saúde e de segurança do Brasil.
Segurança, sim, com certeza.
Porque, porra, primeiro que aqui no Brasil você já fica anos numa fila esperando por um órgão.
Sim.
A maioria das vezes esses órgãos são descartados. E, cara, de segurança, porque como que alguém rouba uma porra de um órgão?
Eu arrisco dizer que esse cara também é gringo.
Capaz.
Porque a gente teve aquele filme Turistas.
Sim. Não, mas nesse caso roubava da pessoa mesmo.
Né? Ah, sim, mas, né?
Aquele filme bosta pra caralho.
Filme bosta, mas a gente vê todo sentido aqui.
Mas eu pensei também por ser gringo ou alguém importante, porque continua a letra aí.
Não, antes disso, eu posso fazer um paralelo entre o filme e a música. Porque o filme é muito bosta, mas essa música é uma crítica social ótima, cara. É uma poesia sensacional.
Às vezes o filme é bom e você viu pelo lado errado.
E você percebe principalmente pela dicção do cantor,
cara. Eu acho que se a gente...
O desespero dele deixa a letra muito compreensível para as pessoas.
Eu acho que se a gente reassistir, aliás, Turistas hoje, depois que analisar essa música, a gente pode ter uma visão diferente.
Eu diria o seguinte, não assista o filme, isso aí é um ultraje a essa maravilhosa música. Escute essa música em loop no último na sua casa.
Pega aquele 10 horas de Roubou Meu Coração.
Sim, por favor, é um grande favor que vocês fazem para esse grandíssimo poeta brasileiro, tão mal aproveitado, tão mal valorizado.
Exatamente. Se possível, mandem essa música e um PhD, não, um TCC em estudo pros responsáveis do Planalto sobre a segurança e sobre a saúde.
Exato. E outra, a gente sabe que é uma pessoa, que essa pessoa que roubou é uma pessoa muito bem treinada. Porque como que você rouba um coração? O coração é
transportado.
O coração é transportado pela Força Aérea Brasileira.
É, cara, então...
Então, aí entra na segunda estrofe. Ela partiu em fuga. Opa. Em cima de uma Kawasaki.
Era uma japonesa.
A gente já tem noção que é uma mulher.
Não, era uma mulher. Não quer dizer que é ninja, caralho. A moto...
É porque Kawasaki é moto, então.
Não, mas peraí. Quem vai fugir numa moto, numa fuga, se não for um ninja, velho?
Mas, ó, pra não, você...
É que a Kawasaki é muito rápida. Essa
pra
que é a
polícia
questão.
Tá indo atrás, esse cara que teve o coração roubado, ele devia ser algum político muito importante, porque a polícia não vai atrás de qualquer pessoa, não, que roubou.
Não, não vai, não vai. Deve ser alguém importante mesmo.
E essa questão também, Suede, existe também por que que tanta moto é roubada no Brasil. Outra questão de segurança nacional. Porque as motos são muito mais usadas em roubos e em crimes, porque é mais fácil sair em fuga numa moto do que num carro.
Mas continua o trecho aí pra gente...
E se iniciou a perseguição pela cidade?
Então, aí a gente tem... Começou a traçar um perfil aí. É uma mulher, fugiu numa moto.
Ou seja, é uma Kawasaki, ou seja, ela já participa de um esquema grande que tem dinheiro pra comprar uma moto dessa.
Porra, né? Então tá em alta... É uma perseguição em alta velocidade aí, hein?
Sim.
Porque Kawasaki corre pra caralho. Já morreu uns três aqui na entrada de Matão, né? Por causa de Kawasaki.
Sim. Por quê? Porque eles não roubavam órgãos.
Exatamente.
Se eles roubassem órgãos, eles não teriam morrido.
Exato.
Desculpa, senhor. Lógico,
Rose.
Eu parei que pensa e falei, mano, calma aí. Deixa eu encaixar isso na minha
lógica.
Mente. Vê se vai, não foi.
Não, mas é uma mulher e tá fugindo pela cidade. Tá fugindo, cara.
É, a gente tá fazendo um TCC muito bom aqui sobre essa história linda aqui. E vamos continuar. Uma, duas, três viaturas.
Ó. Oh.
Mas a loira é muito louca. Ela é parada dura.
Ó. Oh.
É uma loira.
É uma loira. É mais uma japonesa.
É verdade.
Foi uma loira japonesa e sei lá, ela
é uma loira falsa. É uma loira falsa.
É uma japonesa falsa, aliás.
Uma japonesa.
Ou uma loira falsa, não sei. Mas fato é, já sabemos que é mulher, já sabemos que é uma loira, já sabemos que nem três viaturas estão conseguindo parar ela, né?
É a Mamba Negra.
Sim, sim.
Que ela tá lá na fissura, tipo, conseguiu o coração, ganhar uma puta grana nisso, mercado negro, pá. É, tá bacana, tá bacana. É, tô gostando dessa música.
Mamba Negra fazendo uma missão pro Bill antes dela se casar.
Que era a Mamba Negra do Jackass, cara.
Não,
quando
nego
enfia uma meia preta na mão e sai dando tapa nos outros.
Não, mano. É a Beatrix Kiddo. Vai.
Eu não tô ligado se você tá falando. Continua, Pedro.
O Suede mora numa caverna, cara.
Pô, mano, tem que assistir Kill Bill.
O único entretenimento que ele consegue consumir é quando alguém limpa o cu com página de livro e joga na cabeça dele.
Merda, mano.
Tipo isso.
Vai, Pedro.
Pera aí. Continuando. O cerco se fechou e ela entrou na contramão. A polícia deu a ela voz de prisão.
Uou. Olha, eu tive uma visão meio GTA aí.
Sim, com certeza.
Tem momentos que a polícia te fecha na frente e você, opa, se joga a moto pro lado pra dar a
tipo
volta. Só que já tem os três carros que tava atrás de você ali,
sim,
cara.
Sim,
então, um negócio
e fecharam
bem
ela
aqui,
de frente.
Tá ligado? É, e apareceu se fodeu ali na tela, né?
É. Sim, tipo aquele...
Se fodeu.
A tela ficou preta e branca, assim.
E aí você vê que a polícia brasileira, muito bem treinada, como todos nós sabemos...
Exatamente.
Ela conseguiu parar uma criminosa de altíssimo nível e desmantelar um esquema de roubo de órgãos.
Então, aí eu penso que isso pode não ter acontecido no Brasil. Porque a polícia não ia fazer tudo isso.
Por isso que eu falei que deve ser alguém muito importante. Ou algum traficante muito importante, ou algum político muito importante. Ou os dois.
Não, foi a polícia. É brasileiro. É brasileiro. Isso
eu
aqui,
acho,
com
também
certeza.
Acho que é brasileiro.
Porque lá fora eles não dariam tanta ênfase numa Kawasaki.
É, seria uma moto. Seja um youtuber. Youtuber também é muito importante hoje em dia no Brasil.
É, por exemplo, tá com o coração do Whindersson Nunes?
Sim, mano. Nossa, se for lá pra parte do Nordeste, o cara...
Às vezes era do PC Siqueira. E depois que deu um certo transplante, o olho dele voltou ao normal.
Nossa, era uma veia do coração. Que tava...
uma boa. É. Só que daí ele contraiu leucemia, porque ele ficou careca depois.
Sim, sim, sim. Caiu até a barba dele. É. E a polícia conseguiu prender a mulher.
Eita porra.
Mais uma tentativa de fuga. Ela conseguiu fugir. Por favor, seu delegado, traga ela pra mim. Ou seja, é brasileiro.
É brasileiro.
É brasileiro.
É brasileiro.
Porque ela parou ali, só que os policiais não tinham fechado dos lados. Ela falou, opa, tchau, seus trouxas.
É, ela viu lá que todas as viaturas estavam cercando ela só do lado direito e saiu correndo.
Pode ser aquela youtuber da Rússia que veio pro Brasil recentemente?
Ah, pode ser.
Nyanka?
Nyanki.
Ela é loira. Ela é loira.
É loira.
Talvez. Veio pro Brasil pra tocar o terror.
O moleque fica falando, ah, tamo junto. Você não lembra? Mano do céu!
O inutilismo, ah, tá,
não,
pô.
Não, sabia, isso, eu sabia. Eu sou lembrado
então,
se ela era loira.
Então, e aí é capaz ela... de ser, porque pra uma russa vir pra cá só por causa do YouTube, isso tá muito estranho. Porque youtuber não ganha dinheiro desse jeito.
Tem um negócio, meus fãs, o caralho, tem um trabalho aí, hein, cara.
Então,
fãs?
Como que roubou, alguém que faz um vídeo...
Ela roubou o coração, depois falou pro cara, te paga um salgado.
Não, como que alguém que faz uns vídeos escrotos pro YouTube ganha dinheiro? É impossível, isso não acontece. Nós todos sabemos disso.
Isso é manipulação.
Nós todos sabemos que a Kéfera não ficou rica só por causa do YouTube.
É claro. E a gente sabe que russo normalmente tá ligado nessas coisas meio escrotas.
Com certeza. Russo tem umas habilidades malucas ali, hein? Todo mundo, né, tem habilidade com armas e tudo mais.
Com veículos.
Vodka, porque aqui tava falando que ela tava, né? Aqui, ó. Mas a loira é muito louca. Ela tava de porre de vodka ali.
Caraca.
Sangue no zóio.
Sim, sim.
É,
isso não resta dúvidas.
E daí fecha, né? Novamente com...
Vou dar queixa na polícia. Eu quero ver você na prisão. Porque você roubou meu coração.
Então...
Realmente.
Então, como qualquer questão de segurança brasileira, a polícia não deu conta de segurar a mulher. É mais um caso que acabou mal.
Realmente. E a gente, né? Porra. Uma youtuber gringa veio pra cá. Vamos lá. Traçar um paralelo.
Vamos dar boas-vindas.
PC Siqueira, que é um influente na internet, né? Tava lá com problemas, recebeu a ligação, pô, vem aí, tá na sua hora, pá, coincidiu com a data que a Nyan que veio pro Brasil.
Às vezes ela ficou sabendo que tava.
Exatamente. Então... Olha a merda que deu.
Estou pasmo.
Eu tô em choque como os músicos brasileiros, que assim, a gente às vezes tem muito preconceito em cima de alguns tipos de músicas, eles contam histórias extremamente profundas em suas letras e tudo mais. O que me leva à próxima música. Próxima música
é
de quem?
A próxima música é da nossa queridíssima, linda, delícia MC Carol.
Grande poesitisa.
Poesitisa,
gostei.
MC Carol, não, é...
Ah, a música se chama MC Carol.
Porque MC Carol na minha int é Tô Usando Crack.
Então vamos subir aí um trechinho de Tô Usando Crack.
Tô usando crack. Tô usando crack. Larguei minha família, a escola, você sabe. Parei com a maconha, vou usando crack.
O nome da música a gente já percebe que é algo incrível, né?
É
poético.
Não, mas já entrega aí talvez uma classe social desfavorecida. Mas vamos lá, primeiro trecho da música.
Tô usando crack. Esse é quando começa a música. Ela já tá abrindo o jogo.
Ela tá sendo direta. Tipo,
ela tá falando, ó.
Batendo no peito, falando, ó, gente, tenho que falar, tô usando crack.
Ela tá expondo uma dificuldade do brasileiro de classe baixa que não tem acesso a muitas coisas que nós temos.
E até uma fraqueza, né? Porque as pessoas, pô, pra admitir que tem um problema...
É, na verdade, tá mostrando a coragem dela,
exatamente,
né?
Exatamente. Vamos lá.
Aí ela continua. Larguei minha família, a escola, você sabe. Parei com a maconha, tô usando crack.
Eu vejo um apelo de uma pessoa que tá realmente passando por a pior fase da vida dela, na esquina, e ela tá tentando gritar pra alguém ouvir.
É, mas aí, ó, a gente tem uma família desestruturada, tem uma escola que, né, pô, se não teve o apoio da família, a escola
é, hoje em dia
acaba
a escola
rodando.
Também não é mais que nem antigamente que os professores estavam lá juntos, né?
E ela era usuária de maconha, até então uma droga.
Será que ela não era estudante da USP?
Não. Acho que na USP é só maconha.
É.
E aí, pô, ela parou com a maconha e tá usando crack. Por quê? Pra fugir da realidade triste que ela vive todos os dias com a família e no seu meio social.
E a gente sabe que a dependência de drogas acaba com qualquer família.
Exatamente.
Principalmente drogas pesadas como o crack. Então, exatamente por isso ela largou a família e a escola pra viver na Cracolândia.
Mas, ó, eu vou colocar aí que talvez ela pensou na família nesse momento. Falou, eu não quero trazer esse sofrimento para minha família, então vou sair de casa pra eu usar.
Sim. Faz sentido.
E ao mesmo tempo ela usava para fugir desses problemas familiares e tudo mais. Ela falou, não quero ser um estorno. Um não quero ser mais um.
A maconha também já tava dando aquela bad nela, né? Tipo, ela tava usando, mas... Tava,
a gente sabe que...
Tava aquela recaída,
que, né? Que fumar maconha prejudica na questão de depressão.
Sim. Exatamente.
Que o princípio ativo da maconha só é útil pra depressão quando ele é isolado. Mas o fumar a maconha, você absorve coisas que pioram a situação. E, por exemplo, capaz dela ter fumado tanta maconha que ela entrou numa depressão fodida e acabou partindo pra algo mais pesado. Exato. Pra tentar fugir da sua realidade.
Pra fugir dessa, foi atrás da maconha. Mas cocaína, não, caralho.
Crack. Mas é muito importante falar que ela, né, falou, não vou ser um estorvo pra minha família, vou sair de casa, vou largar essa escola, porque eu não quero trazer vergonha pra ninguém, e vou usar meu craquinho aqui de boa.
É, você vê que é uma pessoa que foi um pouco mais consciente, né?
Exato.
Porque
dentro de casa ela poderia roubar as coisas pra, né?
É, imagina o sofrimento que não ia causar pra família, não só tendo que bancar indiretamente o vício dela, mas também ver a decadência da própria pessoa.
Exatamente. Chega o pai lá no fim de semana, vamos assistir um DVD juntos. Cadê o aparelho de DVD?
É?
Não tem mais.
Então ela saiu antes de fazer essas coisas.
Sim. Porque como nós vimos na grandissíssima novela das 8, quando a pessoa fica viciada em crack, ela vai dar o cu na Cracolândia em troca de pedra.
Exatamente. Vamos pra próxima parte.
Ainda bem que eu não assisto novela.
Mas, ó, aqui parece que tem um ponto que, tipo, ela ainda continua, o ser humano dela ainda vive, que ela diz que no copo de Guaravita eu fico suave. Tô usando crack.
Já eu vejo assim, ela tá tão decadente que qualquer coisa pra ela, assim, serve, entendeu? Porque o Guaravita, ele é um refrigerante barato, né?
É, baratíssimo.
Baratíssimo, é centavos.
Você vê que ela tá numa merda tão foda que um copo de Guaraná pra ela é a alegria.
É a alegria, entendeu?
Exato.
E ela fica no crack porque pra ela...
Ela tá tomando Guaranazinho e fumando um crack ali.
Na viagem, pra ela, aquilo lá é água dos céus.
Exatamente. Tipo chuva.
Exatamente. É tipo chuva.
Ela deve
água
tomar
do céu.
Chuva também com um copo de Guaravita, mas
porque
é
água
dentro.
Do céu, né?
Sem comentários.
E agora, continuando. A maconha te engorda, use crack que é mais light. E agora?
Ai, caralho. Isso. Ela tem um outro problema que a gente não tinha identificado até o começo.
Anorexia,
cara.
Isso subiu num nível tão extremo que ela...
Que ela falou, eu vou fazer de tudo. Ó, mudou totalmente. Mudou totalmente. Ela falou, não, eu preciso ficar magra, não importa como.
Sim.
Ela... E aí, a família descobriu que ela tava usando crack, tentou fazer ela parar. Ela falou, não, eu preciso ficar magra, e os cracudos, né, estão sempre magrinhos, pô.
E exatamente por isso que o Guaravita entra num ponto primordial do negócio, que é o prazer dela.
Não,
porque, porque ela não emagrecer. Come mais. Ela só bebe.
Ela sente água do céu.
É.
E ela já sente só prazer no copo de Guaravita, tipo...
Pra ela é a refeição.
Tipo, aquilo ali.
Às vezes, ela era uma menina de uma escola pública que começou a fumar maconha e... Escola não, faculdade.
Sim.
Pública começou a fumar maconha e nisso ela fez amizades com pessoas extremamente vaidosas.
Talvez.
E por isso, nessa competição pelo visual perfeito, ela entrou nessa questão.
Talvez, assim, ela não seja de uma escola pública. Talvez a gente tá falando de uma moça aqui de renda alta.
Exatamente.
Uma escola particular.
Mas não, pessoal de renda alta estuda em faculdade pública.
Exatamente.
Não, sim, é que ela fala escola. Eu não vejo uma faculdade. Eu vejo um adolescente numa escola.
A gente pode tratar.
Hoje em dia o pessoal fala escola pra faculdade.
Exatamente.
Pra escola.
O que eu traci na minha mente foi o seguinte, uma menina aí de 17 anos, que tá no ensino médio, e é uma menina bonita, de uma escola particular.
Não, mas pode ser uma menina de 17 anos que começou a faculdade agora.
Ok, faculdade.
Encontrou o mundo lá, USP, droga,
não,
é fácil.
Não, eu vi de outro jeito. Deixa eu traçar com a menina de 17 anos. Uma menina bonita...
Traçar
aqui.
Cara, Esse merece palmas. Porque, mano, foi foda, mano. Foi foda.
Se eu falasse isso, tudo bem, mas... Não,
é isso, menina de 17 anos.
É que esse ficou... Cara, você merece o um prêmio de comentário mais mal colocado da história.
Traçar a menina de 17 anos, tá eu certo. Eu vou traçar a timeline aqui com a menina de 17 anos.
Traça aí.
Uma menina de 17 anos, de uma renda alta, de uma escola particular, e ela é muito bonita, e ela teve uma chance nessas agências de modelo aí, que buscam meninas novas pra começar no ramo de modelo. Ela começou, conheceu a galerinha mais velha dessa área, e essa galerinha mais velha levou ela pra esse vício de maconha. Porque você vê
mas
assim...
Eu digo que não, porque quem conhece a MC Carol sabe que ela não
é a pessoa mais magra do mundo.
Então pode ser que o sonho dela...
Eu acho que não é a MC Carol, ela tá contando uma história aqui. Ela viu isso, ela conheceu essa história por um terceiro e resolveu contar pro público.
De fato, eu realmente acho que ela tem uma família de renda alta, que fez de tudo por ela.
Sim.
Inclusive, tava colocando ela numa clínica de dependência de drogas, pra que ela largasse o crack, né? Só que ela não queria. Por quê? Porque o crack tava ajudando ela a emagrecer.
Exato.
É, porque, o primeiro de tudo, ela começou com a maconha, usava lá, tal, cannabis, sabe?
Sim.
Tava ameaçando perder a perna no trem. Não sei se isso vai entrar, mas não sei.
Ia perder pelo menos alguns quilos ali, né?
É, pelo menos uns 20 ia de uma vez só.
Exato.
Aí ela pensou, porra, eu quero virar modelo. Ou então, aquela briga pelo corpo perfeito e tudo mais. Eu preciso emagrecer. E essa porra dessa maconha só tá fazendo eu engordar.
Porque dá larica.
A larica,
exatamente.
É o que diz na música, inclusive. Ela fala que a maconha te engorda. Então ela pensou, o que que faz emagrecer? Ela passou do lado da Cracolândia e viu aquele bando de zumbizão lá. Aí pensou, porra, todo mundo magrinho, né? Deve fazer bem, vamos fumar crack.
E ela tá falando que use crack, que é mais light. Ou seja, ela já viu mudanças no corpo dela por causa do crack. Inclusive, cair os dentes que impossibilita ela de comer coisas sólidas.
Por isso que o Guaravita. Ela toma o Guaravita,
sim,
cara.
Exatamente, ó. Mas tem mais um trecho aí que mostra depois que ela já saiu de casa, né? Que ela já se entregou a esse mundo de drogas.
Sim.
Que é...
Vou perder os meus amigos se prostituir faz parte. Tô usando crack.
Ou seja, a única forma que ela viu pra continuar o vício dela, e o vício dela não é o crack, é a magreza.
É a magreza.
É bom deixar isso em foco. O vício dela é a magreza. Então, como ela ia conseguir grana? Ela já saiu da casa dos pais, vai roubar os móveis, vai pedir dinheiro. Pedir dinheiro não vai dar tanto dinheiro assim, né?
Aí, como a própria novela das oito nos mostrou, qual que é o jeito mais fácil de pegar dinheiro na Cracolândia?
Dar o cu.
É, dar o cu.
Na Cracolândia. Não na Cracolândia, né?
Na Cracolândia, né? Isso, na novela era na Cracolândia.
É, ok. Mas pros caras mais, né? Pros traficantes ali da Cracolândia.
Era em troca de pedra, né? Assim, ela mantinha o vício dela de ser magra.
Exatamente. Caralho, velho.
Olha só.
E a gente pensando...
Que crítica foda, hein?
A gente pensando que era simplesmente o vício pela droga e tal, mas não, era um problema psicológico.
Cara. Sim, sim. Eu acho, sinceramente, que deveríamos fazer uma petição pra colocar essa música pra receber um Grammy.
Sim.
Por causa dessa crítica gigante aos problemas sociais que nós temos mal cuidados por todos.
Faço um
prêmio
apelo...
do Proerd também.
É um prêmio do Proerd. Eu faço um apelo aqui para os diretores de cinema brasileiros.
Não, a gente tem que, inclusive, falar pra criar uma nova categoria em qualquer premiação de música pra...
Melhor
ter
mensagem.
Não. O Troféu Leãozinho do Proerd.
Troféu Sim. Leãozinho do Proerd.
Não, mas eu acho que isso, se vira um filme, dá pra trazer um Oscar pra gente.
Sim.
Claro.
É.
Inclusive, Bruna Surfistinha virou um filme.
Exatamente.
Virou um clássico do cinema.
Exatamente.
Virou série, mano.
Virou série.
Tá passando série da Fox. Se você quiser assistir, tem de... A Fox disponibilizou de graça pra você assistir.
Nossa, eu vou assistir, cara.
Mas
eu
assim,
vou assistir.
O que a gente aprendeu com essa música foi... Gente, não use crack. Ela tinha um problema psicológico ali, que era a anorexia. Se você... tem algum problema desse, se você começa a sentir alguns sintomas, né, que é se achar muito gorda, gordo e tal, não vão pra esse lado, ok, crianças? E vamos para a próxima música. Suede, qual que é a próxima música?
Eu escolhi uma música que eu não conheço muito dessas músicas, assim, não sei. Eu escolhi uma do Skank. Eu nunca entendi essa música, cara. Eu tocava no rádio o tempo todo, que se chama Dois Rios.
Hoje vamos entender.
Sobe um pedacinho da Dois Rios aí.
O céu está no chão, o céu não cai do alto ao claro a escuridão.
Ela começa assim, ó. O céu está no chão. O céu não cai do alto. É o claro, é a escuridão.
Já matei. Drogas.
É, eu...
Viagem lisérgica. Não,
Viagem lisérgica.
É, eu acho que sim.
Eu não consegui identificar, direcionar essa música pra nenhum lado que não fosse LSD.
Eu diria Woodstock. Eu diria que essa música é uma versão brasileira de Lucy in the Sky with Diamonds.
Faz sentido, faz sentido. É, não dá pra entender nada até agora, assim. Não tem uma situação, não tem uma pessoa.
Eu não sei, não sou capaz de opinar.
Caralho.
Aí ele continua assim, ó. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram a mão.
O cara já não tá conseguindo entender.
Ele tinha falado que o céu tá no chão e o céu não cai do alto.
Mas ele toca o chão.
Mas ele toca o chão. E é o céu que vai no alto.
Eu acho, na verdade, eu acho que é um cara que tava na beira de um rio, que usou muita coisa errada.
E tava vendo o céu no rio.
É, ele vê o rio e pensa, caralho, tá azul, é o céu, mano.
Será que ele não tá naquele lance do Inception, que vai, tipo, dobrando tudo, ele vai vendo, grudando um negócio no outro, assim?
Se você falar no microfone, a gente entende, cara.
Eu tô falando aqui, ó.
Não tava.
Mas... Ah, pode ser LSD, que eu nunca usei, não sei como é que é.
Como que é, Suede?
Mas tá na faculdade, você vai aprender aqueles... Tipo, até agora a gente tá falando pra não usar, não sei o que, agora a gente vai começar a ensinar como usar, tá ligado?
Ah, então, esse, até agora não dá pra entender direito, porque tudo isso tá sendo uma viagem porra louca de cogumelo pra caralho.
Sim, exatamente. No final dessa segunda estrofe, ele tenta emendar os dois, porque primeiro o céu tá no chão.
Será que não, certo? São céus jogando Twister? Que é o nome da banda, mas vocês conhecem o jogo Twister, né?
Sim.
O céu que toca o chão e qualquer outro, o céu que vai no alto.
Uma pergunta, dois você lados usou alguma coisa agora?
Não, cara, porque pensa, tipo, o céu, não como o céu, mas, tipo, como algo físico. Tipo...
Eu acho que o Álvaro tá merecendo o prêmio Leão do Proed.
Imagina dois céus jogando Twister, vai, que eu tô pensando.
O que eu imaginei?
Não tô conseguindo imaginar.
O que eu imaginei foi um cara porra louca na beira de um rio, e esse rio vai tão longe que chega a linha do horizonte com a água, aí meio que, entre aspas, encostar com o céu.
Por isso que ele falou os dois lados deram
exato.
As mãos.
Exato. Aí ele tá lá, nossa, mano, os lados tão encostando, cara.
O céu tá encostando com o céu,
o céu,
né?
De cima e o céu de baixo aí.
Eu acho que faz mais sentido.
Ele faz mais sentido que o dois céus jogando...
Continuando aqui. Como eu fiz também, só pra poder conhecer.
Peraí. Como eu fiz também. O cara acordou maluco. O cara acordou loucaço. Foi se olhar no espelho. Daí ele começou a brisar com o espelho. E encostou no espelho. E ele deu a mão pra ele. E aí ele falou, nossa, eu fiz... Caralho, eu fiz isso hoje também, mano.
Eu fiz isso hoje de manhã, maluco.
Caraca, vocês foram longe.
Porra, mano. Não, é o que ele tá falando.
Eu não consegui entender. Nossa, isso tá abrindo minha mente de um jeito. Vocês não entenderam.
Ah, vai se fuder, Suede.
Aí ele fala, como eu fiz também a teoria da mão no espelho. Só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer.
Peraí, eu acho
que eu entendi alguma coisa.
Fala aí.
Porque assim, ele tá tentando alguma coisa com a vida. Ele tava na brisa lá, ele fez de manhã, deu a mão pro espelho. Aí depois ele tá lá, olhando os dois céus se tocarem, que é o
Celsius.
Mar. Celsius se tocarem. O de cima e o de baixo. E aí ele tá tentando entender a vida, a voz da vida.
Caralho, mudou. Nossa, explodiu a cabeça
vida
aqui.
Não seria a esposa dele ou alguma coisa
assim? É o seguinte, ele mora numa república e no quarto dele tem um treliche. Ele dorme no do meio. E o cara de cima é Celso e o de baixo é Celso também.
Falei que seria alguma coisa física.
Ele tava completamente loucaço e o Celso de cima foi passar o baseado pro Celso de baixo.
Sim, mano.
Ele, caralho, os Celsos deram a mão.
Mano. Sim.
Cara.
Aí ele levantou e foi pro espelho, encostou no espelho e falou, nossa, o outro eu fez também, mano. E cara, e esse negócio, a voz da vida deve ser aquele do interfone, sabe? Falando lá, atenção, não sei o que, aula, tal.
Senhor Rancho Cruzes.
Senhor Rancho Cruzes.
Minha vida tá fazendo sentido agora, cara.
A voz da vida é a voz do
interfone.
Do interfone.
E aí entra o refrão, que é que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros. inteiro sem direção.
Não é um trilhish. Não é um trilhish.
O que que é?
Ele tava com dois Celsos.
Na suruba de Celso
na
com
beira
drogas.
Do rio. E eles se deram as mãos e ao mesmo tempo ele viu o reflexo do céu com o céu. E daí ele falou, caralho, o rio parece que é o céu parece que é o rio, então o céu deve ser o rio. Então daí ele falou que os dois são rios, porque os dois são céus. E daí tem os dois céus que se deram as mãos. E daí ele lembrou que ele fez isso na frente do espelho. Caralho, mano!
Não, mas eu vi um problema agora nesse refrão, de verdade. Porque, por exemplo, ó, ele tá chapado. Eu acho que é LSD, porque ele tá tendo uma viagem muito louca. E aí ele começa assim, peraí, ó, que os braços sentem. Ele não tá sentindo os braços. E ele lembra que tem que sentir os braços. Aí assim, que os olhos veem, a visão dele já tá ficando turva. E que os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. Ele tá tentando se jogar no rio.
Não,
ele tá...
então, é os rios que eles viram. Os lábios são dois rios.
É, por exemplo, o rio, ele vai até o horizonte e encosta com o céu, entre aspas.
Enquanto
aí,
isso,
na visão dele...
o céu estão lá atrás, fumando um,
na visão dele, isso formou como se fosse o desenho de uma boca, assim, com o horizonte sendo a abertura da boca.
Talvez até pelas nuvens que estavam
lábios,
à disposição,
mano.
Né?
E não tem direção, porque você nunca sabe o que é o céu, o que é o rio, o que é o rio, o que é o céu.
Ele tá tão chapado que ele já não sabe mais.
Lá atrás, ele também não dá frente.
Eu acho.
Vamos continuar pra
essa
ver se isso já
vai. Eu tô pensando num negócio aqui que vai, Suede.
O sol é o pé e a mão. O sol é a mãe e o pai. Dissolve a escuridão.
A viagem dele foi tão louca que ele lembrou de quando o médico tirou ele da perseguida da mãe dele. Porque, ó, o sol é o pé e a mão. O pé dele tá na mão do médico.
Tiraram
o
ele de é o lado, mano.
Sim.
O sol
é o pé e a mão. A mãe e o pai puxaram ele, cada um com uma mão.
É, só que
e eles dissolveram a escuridão. Quando dissolveu a escuridão, tipo, o neném tava dentro da barriga. Ele saiu e ele viu a luz.
E ele pensou que era o sol.
Sim.
Porque era a primeira luz que ele viu.
Sim. Ele lembrou de quando ele foi parido com essa viagem.
Santo Daime.
Santo Daime.
Santo Daime.
Santo Daime. Então, agora. Então isso é Santo Daime, não é LSD.
Então, agora a gente tem que observar o sol como se fossem os pais dele. Porque até agora são os pais, pelo que eu entendi.
Não, mas isso foi só uma visão.
Foi só uma visão.
Por enquanto. Porque ele ainda tá lá com os dois Celsos, da beira do rio.
Enquanto tá vendo os dois céus.
Mas será que ele tá vendo o amanhecer? Porque ele tá vendo o sol saindo dos dois rios do fundo, assim. Por isso que
não,
ele...
por causa da próxima parte.
Exatamente.
Vamos ver a próxima parte. O sol se põe, se vai e após se pôr, o sol renasce no Japão.
Isso é uma brisa. Isso é uma
eu
brisa.
Acho que ele fumou um baseado também e começou a filosofar.
Caralho. Agora vai lá pro Japão.
É, tipo isso mesmo.
Eu acho, realmente, que depois do Daime... Na verdade, eu não sei direito o que achar ainda. Vamos continuar. Eu vi também, só pra poder entender, na voz, a vida ouvi dizer.
Continua, não deu pra entender porra nenhuma.
Não, aqui ele tá tentando lembrar o que falaram no interfone.
É porque antes ele falou que a voz da vida vem dizer. E aqui ele falou que eu vi também, só pra poder entender, na voz, a vida ouvi dizer.
Não, mas é basicamente ele embaralhando as palavras na cabeça dele, tipo...
Cara, isso é uma festa de drogas, cara.
Eu acho que é festa de república, realmente.
Porque ele se lotou de LSD, de cogumelo e caralho, e depois puxou um baseado e tá filosofando.
Exatamente.
Isso aí é quando o pessoal tá tão chapado que eles começam a enrolar com a filosofia louca deles.
Exato.
E aí ele vai de novo, que os braços sentem, que os olhos veem, que os lábios vejam, dois rios inteiros sem direção. Eu acho que ele tá tentando sentir o corpo dele, que ele não sabe mais onde ele tá. Não sei.
Não, essa parte ele já falou.
Depois de tanta droga, a gente sabe que o bicho tá zoado pra caralho.
Vamos lá, até outra parte.
Aí ele vem aqui, ó. E o meu lugar é esse, ao lado seu, meu corpo inteiro. Dou o meu lugar, pois o seu lugar é o meu amor primeiro. O dia e a noite, as quatro estações.
Caralho, entendi porra nenhuma.
Não entendi um caralho.
Eu acho.
Mano, quem que acha essas músicas bonitas? Sinceramente, se o cara acha que Skank é da hora pra caralho e tem umas letras boas.
Ao lado seu,
mano,
meu corpo inteiro.
Esse cara usa muita droga.
Mano, ele sentiu ele sair dentro do corpo, porque ele tá falando, do seu lado tá o meu corpo inteiro. Ele tá vendo o corpo inteiro dele
é
do lado
astral.
Da pessoa.
É uma viagem astral.
É uma viagem
ele
astral.
Ele não tem mais noção do tempo, porque ele vive brisado, porque, ó, tá falando das quatro estações, de noite, e o primeiro amor...
É amor próprio.
É, ele olhou, na viagem astral, ele olhou pra mão dele, assim.
Olhou pra mão dele e falou, eu te amo, mão.
É tipo uma autoaceitação, tá ligado? Que ele falou, ó, o dia, a noite e as quatro estações, tipo, eu me amo.
praticamente isso.
Tá.
Tipo, ele vê no corpo dele, na viagem astral, falando como eu sou lindo, tá ligado? É isso.
Então tá, né?
Talvez ele tenha voltado pro espelho também.
Pode ser.
Vai ver, esse é o ele dentro do espelho falando, olha como esse cara é lindo.
É, às vezes ele já ainda tá na frente do espelho filosofando, cara, esse é o meu lugar, é esse corpo seu.
A voz dele mesmo, ele tá repetindo a própria voz dele.
Porque eu dei meu lugar pra você, você deveria estar aqui, mas eu deveria estar aí, falando pro espelho, sabe, pro reflexo.
Que esse corpo aí é meu corpo, cara.
Mano, eu espelho.
Mas o meu corpo é seu corpo, então eu não sei de quem que é, mano, esse corpo, tá ligado?
Ó, será que na brisa dele, tipo, tem um espelho e no fundo tem dois céus e dois rios e dois, tipo...
E
no
dois
fundo
celsos.
Tem dois céus... Não, calma aí. Ele tá olhando no espelho.
Não, o tempo inteiro foi na frente do espelho.
Eu também.
Foi.
E daí teve uma brincadeira, porque no fundo também tem um espelho e tem uma janela em algum lugar que dá pra ver um rio,
sim,
um céu.
E o céu
e um fumando baseado.
Então, tipo,
ele via um espelho refletindo no outro, já dobrou as imagens.
E é aniversário dele, porque ele lembrou de quando os pais dele, quando a mãe e o pai dele tirou ele da buceta da mãe.
É, de lado. Com forceps.
Caralho, mano. Mano, que viagem. Vai continuar.
Em resumo, não, acabou o resto é a mesma coisa. Em resumo, é uma viagem lisérgica.
Sim.
Sim.
É uma viagem do cara que ficou...
É a música de a primeira viagem
chapado.
Dele. Primeira vez que ele ficou chapado.
O cara passou...
Por isso que seria um nascimento,
dia inteiro,
entendeu?
Ali. Ele já não tem mais noção de tempo, tá na frente do espelho. Ele...
Há dois dias.
É aquele negócio. Ele acordou, pegou o baseado, já foi pro frente do espelho, já começou a brisar e foi ver, já era de noite, foi ver, sabe?
Talvez seja mais dias mesmo, porque ele repete alguns refrões aqui.
Ele repete
a letra inteira de novo.
Então, ele tá mais de dois dias vendo a mesma coisa dele, cara. Ele viu o sol nascer e se pôr duas vezes, tipo...
A rotina dele, tipo, chegaram e falaram pra ele, ó, toma esse chá que você vai se sentir bem, e ele tava gripado, e daí...
Só que era daime.
Todo dia de manhã ele tomava esse chá, ia pra frente do espelho e ficava o dia inteiro.
E via os dois céus passando baseado, achou que ele estava dando as mãos.
Exatamente. É porque eu acho que, na verdade, era um céu só, por causa do jogo de espelhos ainda.
Às
porque
vezes...
Isso é uma viagem louca de uma república que é tão...
Errada.
Drogada, tão errada, que nego se droga a cada dois dias e de um desses dias até o outro eles dormem. Então eles acordam a cada dois
ele
dias.
Ele tem uma televisão, ó, isso daí foi num domingo, sabe por quê? Porque ele tava vendo o Celso na...
Nossa! Celso Portioli.
Celso Portioli.
Deve ser, cara.
Caralho, velho.
E ele tava cantando a música dos Amigos Virtuais.
Sim.
Bom, vamos lá, para a próxima música. Porra, essa do Skank, né? Deu uma...
Skank não,
rapaz,
faz sentido, cara.
Skank não faz sentido.
São drogados.
Eu não duvido que o nome desse cara na frente do espelho seja o Samuel.
Sim, sim, sim.
E ele olha pra cabeça do Pinto.
E tipo assim, ele...
e é muito lógico, porque assim, você vê a cara do Samuel e o corte do cabelo dele. Certeza que ele corta o próprio cabelo e ele fica com aquela cara, tipo...
Ele já tem o zoinho meio puxado, mesmo sendo, não sendo japonês, né?
Tem
o zoinho, né?
Fechadinho, sabe? Trincado pra caralho. Mas enfim, vamos lá. A próxima música é de um grande compositor brasileiro, que é o Luan Santana, né? E a música chama RG. Sobe um pouquinho.
Eu sei quantos passos você dá da porta até o carro. Sei que rádio você ouve enquanto vai pro seu trabalho. E quando chega...
Tem participação de uma outra grande cantora.
É a participação de uma grande cantora chamada Anitta. Vamos lá, vamos deixar a teoria pra depois dessa primeira parte, hein, gente? Eu sei quantos passos você dá da porta até o carro. Sei que rádio você ouve enquanto você vai pro seu trabalho. E quando chega, dá oi pro seu Durval. Dá um sorriso, que dá um sorriso e te entrega o jornal.
Stalker, filha da puta.
O cara tá stalkeando.
Mas é o cara ou é a mulher? Quem que começa cantando? É ele ou ela?
Não sei.
Mas vamos colocar uma história sem pensar nos cantores.
É, por enquanto sem sexo.
Ah, mas
por enquanto
sem sexo. Pro seu Durval ter dado sorriso...
Eu acho que é ela.
É ela.
Não, mas é ela...
Não, é o cara cantando...
É o cara vendo ela.
É o Luan Santana. Às vezes o seu Durval deu aquela olhadinha pro Luan Santana e fala... Ah, rapaz...
Não é que ele viu aquele olhinho vesguinho, né?
É muito fácil a menina não perceber porque pensa que ele tá olhando pro outro lado.
Mas, aí a gente pode pôr algo rotineiro também. Porque, ele sabe até quantos passos ela dá da porta da casa até o carro.
Sim, então faz tempo que ele tá de olho.
E o cara, o Stalker, naquele nível de tipo, eu preciso saber. E tipo,
ele é doente.
Um passo.
dois passos, três passos, quatro passos. O cara tá lá na pilha, tá ligado? Bom, daí, né, chega lá, o Durval dá oi. Durval, né, o porteiro, provavelmente. Entrega o jornal. Grande coisa. Eu sei muito mais do que você imagina. Sei que ama pão de queijo que eles vendem ali na esquina. E quando tá bravo, opa...
É uma mulher.
É uma mulher...
É... Que tá olhando o cara.
Não, mas peraí. São duas pessoas stalkeando elas mesmas.
Puta, é mesmo. Isso aí é outra pessoa falando.
Porque a pessoa fala, grande coisa que você sabe disso.
Sabe, você é um stalker de bosta, grande coisa. Eu sei isso,
eu
isso, aquilo.
Eu sei que você come pão de queijo na esquina ali.
Nessa segunda parte é um cara, pelo jeito.
Não, não, segunda parte é a mulher falando.
Não, ela tá falando do cara.
Ela tá falando do cara. Sim. Daí, ó, e quando tá bravo, você coça o nariz. Se o timão perde, põe a culpa no juiz.
Cara, ou seja, é um é uma mulher stalkeando um retardado mental, pior porque que ele gosta de futebol.
Não, mas eles são... eles são stalkers péssimos.
Sim.
Porque ou eles não sabem que um tá stalkeando o outro.
Ou os dois são ótimos e descobriram que um tava stalkeando o outro e agora estão comparando ali, né? Comparando o nível de stalker.
É verdade, tá, eles os dois tipo numa mesa de bar
trocando ideia. Não, mas eu sei que você faz essa porra aí.
É, por isso que ela tá zombando. É grande coisa, você faz isso, mas eu faço pior.
Caramba, que louco.
E ainda, se achar que eu não sei muito de você, eu posso até falar seu RG. Com quantos elogios você vai ficar vermelho.
Aí ou já seja, é o cara.
O cara falou, ah, é isso então? Eu sei até seu RG, eu sei o quanto os caras precisam chavecar, eu sei pra você ficar corado.
Ô, louco.
O cara é num nível doente, né?
Porra, saber o número do RG da mina, cara?
É tipo o senhor Smith, né?
Eu não sei o meu RG,
eu pensei
o cara
nisso,
sabe
eu pensei
o RG
falar
da
nisso,
mina.
Mano. Na hora que você falou que eles estão, tipo, sentados um conversando com o outro, igual no filme que um fica jogando a cara, que eles descobrem que os dois são agentes.
As espiões, né? Caralho. Um contratado pra matar o outro.
Então, é um negócio doente. Eu não sei meu RG.
Senhor Smith.
E o cara sabe o RG dela. E ainda que você duvide do meu amor, isso provavelmente é ela falando, né?
Não é ele ainda. Ele quer ressaltar.
É verdade. E ainda que você duvide do meu amor, olha na janela quem chegou. Na forma de um presente preparada. Não, é ela.
Não, agora é ela.
É ela falando. É e ainda ela que você duvide WhatsApp. Do meu amor, não, olha quem
ela
chegou.
Chamou ela chamou amiga.
Não. Nossa, ela chegou pela janela. Ela é tipo aquele stalker lá do Two and a Half Men.
Não, mas ó, calma.
Ela entrou pela porra da janela da casa.
Sim, mas ó, vai vendo. É Rose. Olha quem chegou pela janela. Olha na janela quem chegou na forma de um presente preparada pra você desembrulhar. Ela quer dar.
É, ela é uma stalker ninfomaníaca.
Ela tem um laço gigantesco.
E aí, talvez,
laço gigantesco.
Ah, ela tá em uma forma de presente pra ele desembrulhar.
Véio.
Eu vi um laço gigantesco nela.
Ela tá com roupa fácil. Ela tá com aquela roupa mais de boa.
Calcinha comestível.
É,
gagball, essas coisas.
Caralho. Exatamente. Bobear tá até de rabinho. O que... Não, pera aí. Puta.
Essa parte aqui é importante,
essa parte é importante.
Pra caralho.
Eu sei o que é isso.
Eu acho que é o Tarzan.
Não,
tá bem, tipo, como é que é? Quando ela tá, putz, amordaçada, mano.
Eu acho que não. Eu acho que eles são tão stalkers e tão profissionais nessa arte que eles desenvolveram um código Morse.
Não.
E entonações de ou pra eles conversarem na quando verdade, as pessoas não, estão perto.
Eles descobriram agora que não é stalker do outro.
Ó, eles estão na mesa do bar, certo?
Porque não.
Eles
já
claro não, que na sim. mesa do bar
tá
não.
Quarto.
Tá na casa dele.
Eles devem
porque
estar
ela entrou pela janela.
Mensagem.
É, mas
não, tá falando por mensagem, acabou.
Porque aí ela chegou pela janela.
Então, mas aí pode gerar aquele negócio. Não, eu sei mais que você. Não, você não sei, eu sei mais que você. Daí começou aquele negócio.
Não, mano, eles não estão no bar? Com certeza tá tocando
não,
a música
tá
do
bar. Não tá no bar, não tá.
Não, eles estão falando por mensagem e ele tá na cama.
Não é código, isso aqui não é código, cara.
Não, mas eles estão falando mensagem celular.
Não, mas o Suede fez sentido.
Eles estão falando por mensagem celular.
Meio que eles descobriram a distância que um é estoque do outro e estão mandando no celular. Aí de repente ela chega, você sabe tanto, então olha na janela. Tá ela lá.
É verdade. Daí ele abre a janela e começa. Daí ela fica. E daí fica nesse negócio até que ela vira e fala de novo.
Será que, tipo, nesse momento o cara já não tava stalkeando ela de algum outro jeito e ela tava, tipo, meio que tentando chamar a atenção dele? Tipo,
Não, mas os dois estão se stalkeando. Aí é que tá.
Aí os dois já estão de frente com o outro.
Exatamente. Já tava de frente com o outro. Até porque ela vira e repete o que ela falou na mensagem. Grande coisa. Eu sei muito mais do que você imagina. Eu sei que você ama pão de queijo da esquina ali. Que você tá bravo, você coça a porra do nariz e você torce pro Corinthians, seu bosta.
Bandido, caralho.
E daí ele joga.
joga também. E se ainda achar que eu não sei muito você, eu sei teu RG, eu sei que você pira o zoinho aí quando os caras vão chavecar e tal. E, porra, começa toda aquela discussão que já teve pelo celular, eles sentiram a necessidade de ter pessoalmente.
Mas sabe de uma coisa também? Uma coisa muito importante que a gente tira dessa letra, que o Luan Santana é incompetente pra escrever música, porque repete 3 vezes a porra da letra.
Ou ele é incompetente pra pegar a Anitta, né?
Também, né?
Porque puta que pariu.
Eu gostaria de ser competente nesse nível.
Anitta... Ah, não vou nem falar. Deixa não, quieto. Cara.
Esse ô foi o momento da abrir a janela.
Às vezes a Anitta tá...
Ou então, ela entrou pela janela vestida de um modo pra ele desembrulhar e ele ficou...
Pode ser também.
Mas basicamente,
pode ter sido. Talvez, então, nesse acabou ficando nisso, porque ele ficou tão chocado, ele só stalkeava, não sabia o que fazer depois.
A música repete tudo e termina
Eles ficaram sentados.
Ou talvez ela está tirando a roupa, porque ele coloca vários ovos, né?
Ela então, cada tá desembrulhando peça que ele presente.
Cada peça que ela tira, o cara...
Ou então, ela já começou a fazer alguma coisa, porque você não ouve mais a voz dela.
É verdade.
Sim. E ele tá lá...
Eu falei que é o mesmo tempo que é o dele, é o dela também falando com ele.
Não, não é o dela, ela tá ocupada.
Então, eu não conheço essa música.
Eu também não sei. Eu tô tirando por base na letra só.
Não, mas eu ainda acho, pra gente não, né? Não
é
errar.
É ela que canta ele.
Eu não conheço.
Pra gente não errar esse momento, eu acho que ela tá ali tirando a roupa e o cara, e ela pra zoar ele ainda, né? Uhum. Tipo, aquele
caçoar. Ela vai repetindo o que ele fala.
É, só pode tirar.
Mas não é aquele repetido dele, e ela...
Pode crer, o mesmo do moleque.
Exatamente, cara. Então, olha. A música em si fala sobre isso.
O casal que deu certo.
A música realmente fala sobre isso.
Casal de stalkers que deu certo.
E não teve o que falar, cara.
Não teve.
Porra, mas é
a
muito...
A gente só definiu os detalhes, né?
Exato, porque ambos são stalkers. Se encontraram pessoalmente, falaram tudo de novo que tinham falado por mensagem. Falaram cara a cara.
E aí foram meter.
Mas uma coisa que ninguém fala é que stalkear é coisa de doente.
Exatamente.
São duas pessoas. São duas pessoas problemáticas.
Mas eles se combinam.
Tem tanto casal que se combina, não dá certo. Capaz de, quando ter que terminar de tão stalker que eles são um do outro, é capaz de um matar o outro.
Exatamente.
Será que ele não tá com uma arma na mão?
Pode ser também.
Ou ela chegou pra desembrulhar o presidente e no final ela puxa uma arma assim e ele fica... Será que esse não é um fim?
Calma aí, sabe?
Aí ela fica tipo,
E agora, mano? Vai continuar sendo Corinthians, sabe? Sei
Caramba,
lá, mano. Pode ser.
Nunca me deixou tão confuso na minha vida, cara.
É isso. Quem diria que uma monossilábica... monossilábica, caralho. Uma letra só seria o ponto crucial da história, né?
Caralho. Hoje foi mais tenso que Black Stories desse dia. Que é esse... aí, mano. Puta merda.
Vai lá, Suede, pra última música.
Mineirinho, Alexandre Pires.
Só pra contrariar.
Só pra contrariar.
Sobe um pouquinho a música aí.
Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto pra quebrar. Leva minha vida bem do meu jeitinho.
Essa era a época que o pagode não era tão ruim.
Não?
Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, boto pra quebrar. Levo a minha vida bem do meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Bis.
Tem aquele ditado, né? Que mineiro come quieto.
Sim, sim, sim.
Mas o que ele está falando nessa música?
Nessa música ele diz que é uma pessoa com uma desordem alimentar do tipo aqueles que falam, eu nem como e sou gordo, sabe? Mas na verdade ele come escondido dos outros, porque as pessoas realmente concorda com ele. Eu nunca vejo você comendo.
Exatamente.
É tipo eu.
Então é tipo tá você. Lá. Não tenho culpa de comer quietinho. Tá na dele, comendo dele lá.
Ele bota pra quebrar.
Dá um hambúrguer.
Não come quieto, come sempre.
Come lá na dele,
é
bota pra quebrar.
É aquele ditado, famoso ditado japonês lá.
Se ele quieto, fala que bota sempre. Pra quebrar, não é um hambúrguer.
É.
É uma porrada de coisa.
Não, ele vai no McDonald's sozinho, pede 30 lanches.
Ele pede um com a galera e pede
ele
um.
Pergunta se pedir um de cada um do cardápio, ele ganha o dobro.
Não, ele vai lá,
que ele faz? Ó, vai vendo. Ele vai lá, a galera combina. Ó, vamos no McDonald's 8 horas da noite. Ele chega às 7. Come pra caralho. 10 pras 8 ele tá lá na frente, tá ligado? Ó, esperando a galera chegar e
aí
tal.
Aí entra e pede o menor lanche que tiver.
Exatamente.
Pede só a tortinha de maçã.
E ele continua assim. Quero saber o que tenho pra lhe dar. Vai fazer você delirar. Tem o sabor de queijo com docinho. Meu benzinho, você vai gostar.
Aí, ó. Ele tá chavecando uma mina.
Eu tenho outra teoria.
Eu acho que ele tá chavecando uma mina e ele, né...
E ele vai se abrir. Ele vai dar o que ele tem mais de gostoso. Doce que ele esconde.
Exatamente,
pra comer noite.
Que é Romeu e Julieta. Que tem um sabor de queijo com docinho.
É. O que eu acho é... Ele tem essa questão de comer escondido dos outros pra ninguém julgar ele por ser um gordo, escroto, lazarento, filha da puta. E esconde, inclusive, da própria namorada. Até que um dia ele não resiste e fala, ó... Quer saber? Eu faço isso e o que eu mais curto eu vou dividir com você, que é o amor da minha vida. Que, no caso, é queijo com goiabada.
Eita, pô. Vai fazer você delirar. Ou seja, você vai sentir o que eu sinto quando eu como essa porra, sabe?
Ou então ele vai trepar com ela enquanto come.
Também.
Aí isso é uma tara
mesmo. Às vezes era a tara dele.
Isso é uma tara bizarra.
Mas ele tava meio distante. Ela ficou tipo, o que que tá acontecendo? Ele falou, ah, vou abrir o jogo com você. Eu
distante
tava comendo.
E engordando pra caralho.
Sim.
Engordando quando ninguém via ele
mas
comer.
Mas aí vai ver... Ele chegou falando...
Ele fazendo sexo, ele emagrece mais agora.
Não, ele chegou a falar, ah, não sei se você percebeu que eu mudei um pouco esses dias.
Aí ela fala, minhas cadeiras perceberam.
Então, é... Que eu tô com uma desordem alimentar séria. Sabe aquele dia que a gente ia no McDonald's com a galera? Então, eu cheguei às 7. Comi pra caralho e depois eu comi só um lanchinho, né? Só pra... Não, né, porra, ia passar vergonha na frente dos outros, né? E... Agora que você sabe disso, vamos comer um queijinho goiabada, Romeu e Julieta aí? Foi, é basicamente isso.
Sim.
E ele fala, é tão maneiro, uai. É bom demais, não tem como duvidar. O meu tempero, uai, mineiro faz. Quem prova se amarra.
Sim, é do tipo ele bancando uma de gostosão também, né?
Eu acho que não.
Ele cozinha também, né?
Eu acho que ele bancando aquela, não tem nada demais. Ah, tão maneiro, uai, né? Tão, sabe, de boa. Por quê?
Não, ele tá fazendo com que a namorada dele também tenha essa mesma compulsão que ele. Tipo, ela tá vendo que o negócio é bom mesmo.
Ou tá justificando, porque ele tá falando aqui, ah, é maneiro, meu tempero é tão bom que ninguém se... que todo mundo se amarra. Ele é bom pra caralho, então não tem como impedir isso,
caralho,
sabe?
Caralho, é o Jacquin.
É, tipo, é o Jacquin, ele é gordo pra caralho. Porra, mano. E ele tem aquela merda daquele sobrenome francês lá só pra disfarçar, porque ele é mineiro.
Ele vive falando dos tomperos dos outros.
Ele vive falando dos tomperos.
Na verdade, o nome dele...
Tá faltando tomperro.
O nome dele não é Jacquin, é Jaquim.
É Jaquim, cara.
É o Jaquinzinho da vila.
Que seria o Joaquim, né, meu povo, né? Mineirinho, Jaquim. Então, o cara fala toda hora lá no Masterchef, não, tá faltando tomperro.
Não é tomperro, é tumpero.
Então não é... Não, mas ele tem que pagar, né, do francês só não. Então, assim, ele chegou pra mim, ó. Então, né, você percebeu que eu mudei, eu sou desse tamanho, né, por causa do meu tomperro.
Sou maneiro. Exatamente.
Bom demais. Você vai provar meu tomperro e você vai ver o que eu tô falando.
Essa merda é a biografia do Jacquin, velho. Vai se fuder.
Oi, isso é um plot twist, hein?
Demais.
Eu achava que era pessoa com distúrbio alimentar só.
Não, ele pode ser o cara com distúrbio alimentar.
É uma pessoa com distúrbio alimentar
famoso.
E mental, cara.
Porque ele criou uma personalidade pra ele, né? Mineiro e colocou aí um francês
e
por
aí,
cima.
E aí, ó, eu vou interpretar essa parte porque eu sei que o Suede não vai fazer do jeito certo. Que ele fala, ai, não tem como duvidar. Faz. Quem provar se amar. Quem prova se amar.
Como é que é o nome da
ou
mina
seja,
aqui?
O cara tá lá tendo um tesão com o tomperro.
Sim. É ele dando em cima daquela padrão lá. Como é que é o nome dela?
Ana Paula. Padrão FIFA.
A padrão... Não, ela é da padrão FIFA que ele tá dando em cima. Que
sim.
A padrão normal é...
E assim, pra caralho. Pega na colher de pau aqui.
Sim, tipo, ele tá falando aqui, ó.
Eu vou pôr o meu tomperro e você dá uma
eles
mexida.
Eles não comem só um pouquinho?
É.
Ele pega o resto do que sobra do que o pessoal... E vai lá pro fundo comendo
e
o cantinho.
E daí no começo tá lá, Eduardo pro cara. É doado pra entidades carentes, tá? Doado pro Jacquin.
Nada, cara. Mano. Jacquin vai
lá
comendo.
E daí, tipo, ele tá lá segurando.
Camarim.
Sabe quando você vai ensinar a mina a jogar bilhar, que você vai assim por trás e tá? Tal? É a
tá
mesma situação,
a mão dela
só que é uma colher de pau, assim, mexendo na panela.
Caralho.
O cara jogando o tomperro e... Ai.
Ele encosta
a panela. Mas eu tenho uma coisa a dizer também.
Ele tá ensinando o tomperro dele.
Na verdade, esse aí é o momento que o Jacquin vira o Jacquin.
É.
Porque antes ele só tinha esse distúrbio e ele pensava, caralho, eu como pra caralho escondido, eu preciso fazer alguma coisa pra sair
Vou
do armário.
Cozinhar.
E como que eu faço pra estar sempre cheio de comida? Eu vou virar chefe.
É o Jacan.
Então eu vou assumir essa porra.
Nossa,
eu vou assumir essa identidade secreta e eu vou virar o Jacan.
Identidade secreta. Caralho.
Então, a partir do ponto que ele leva em consideração que o tompeu dele é bom pra caralho e ele usa isso como desculpa pra comer que nem um porco suíno lazarento, ele vira o Jacan e começa a vender essa porra.
Exato, e aqui fala que o tempero dele faz quem provar se amarrar. E ele tem a linha de temperos dele.
Sim, sim. E realmente é bom.
E é bom pra caralho, cara.
Caralho, mano.
Então puta que eu pariu, velho.
Na ele verdade, tá... Jacan é um mineiro, velho, que se entrou tanto na personalidade de chefe que acabou...
Francês.
Ele acabou era o Jaquim. Jaquizinho. Não, então. É. Ele era um mineiro que, tipo, ele e assumiu o francês na mente dele e fala até em francês.
E o petit gâteau dele nada mais é do que a pressa dele de comer o bagulho, que ele tirou o bolo meio cru do forno e comeu o bagulho e falou, cara, caralho, isso daqui é foda.
Só que aí ele teve que abrir mão do maior prato dele que ele tanto gostava, que era o queijo goiabada. Goiabada. Porque um chefe francês não pode viver de um negócio escroto desse.
Exatamente.
Que é algo de pobrezinho pra fazer isso.
Então eu vou pegar minha pressa de tirar o bolo do forno e vou vender isso, cara.
É, vou comer essa porra crua mesmo.
Meu tompeiro. Caralho.
Não, é a prova de que o meu jeito de gordo escroto outro filho da puta vai dar dinheiro, porque o meu bolo que eu não aguento terminar de assar pra poder comer, os caras vão pagar caro pra comer também.
Exatamente. Puta que pariu, hein?
Rapaz.
Termina o podcast.
Uau.
Sabendo que Mineirinho, só pra contrariar, conta a história do Jacan antes dele ser o Jacan.
Sim, sim.
Puta que pariu, cara.
Esse foi épico, puta merda. Nossa, velho.
E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. E, porra, muitas revelações aqui hoje.
Isso foi bacana.
Muitas coisas que a gente não esperava. Até, né? Porra, Mineirinho, cara. Quem diria? Jaquim. Caralho, velho. Sensacional, sensacional. Bom, espero que vocês tenham gostado, queridos ouvintes. Espero agradecer aqui, né? Pra vocês terem cedido vossas cavidades auditivas pra gente defecar essas coisas que a gente faz, né? Semanalmente. E, às vezes, né? A gente defeca informações. Isso é bom. Mas...
Tipo um peixe babel.
E hoje foi informação. Hoje foi muita informação, né? Hoje, né? Coisa que a gente não esperava de artistas, né? Que a gente... Pô, artistas, por exemplo, né? Skank, que a gente pensava que era uma banda, né?
Uma
que tocava
umas coisas bonitas, né?
Certo? E de repente uma viagem lisérgica de droga. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Muito obrigado, queridos ouvintes. A gente também tem que agradecer aqui àqueles que fazem os nossos dias valerem a pena. Que são os nossos parceiros. Afinal, na vida. E é nada, sem amigos. Por isso precisamos agradecer aqui ao HQ.
O nosso segundo parceiro também, o X Infinity Games.
E Fighters.
E o pessoal do EitaCast.
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 EitaCast é um podcast bem legal que, né, agora vocês podem, agora que terminou o LocomoCast, corram para ouvir o EitaCast, que é bem bacana também. E óbvio, né, que você pode mandar o seu feedback sobre esse podcast no contato@locomotivo26.com.br. Repita, Suede.
Não, peraí. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem você fala é Suede e eu não tracei ninguém de 17, não.
Mas caralho, atrasou pra caralho, né?
Atrasei.
Então vai, repita, Suede.
contato@locomotiva26.com.br.
Repita, Álvaro.
contato@locomotiva26.com.br.
Repita, Pedro.
contato@locomotiva26.com.br.
E o Suede traçou sim? É óbvio, né, que vamos falar aí que, porra, esse e-mail não serve só pra você mandar o feedback sobre esse episódio, mas também serve pra você mandar sugestão de pauta, serve pra você mandar o que você quiser. Além disso, também temos outro meio de contato, que é o nosso grupo do WhatsApp. Como faz para entrar no grupo do WhatsApp?
Você tem duas opções. Você entra no grupo do Facebook Passageiros do Locomotiva. Sim. A gente tem o nosso porteiro autista pra te aceitar lá, que é o Álvaro.
Pipi Popistio.
O autismo sumiu.
E lá dentro você vai encontrar o endereço eletrônico fixo no topo da página, em que você pode clicar e entrar automaticamente no grupo do WhatsApp. Ou você entra na postagem deste podcast, que vai ter também o mesmo endereço eletrônico pra você entrar no grupo do WhatsApp.
É bem fácil. Nesse grupo do WhatsApp a gente, né, discute várias coisas que acontecem no dia a dia, a gente troca ideia, né, joga conversa fora. E também, óbvio, né, você pode mandar sugestão de músicas para episódios toscos, ok? E eu acho que é isso, né?
É.
Então, falou, gente. Basta. E é nóis.
Falou. É nóis.
Tompeu.
Falou, gente.
se você não escreve sobre...
Não batuca nessa porra, filha da puta. Parece o Dobby do Harry Potter.
Parece o Toba do Mordente.
Dobby, né? Dobby?
Dobby, que se foda, cara. Eu não gosto de Harry Potter.
Aquela porra lá.
Ah, cara, é
aquela merda tem... lá que tem tesão por meia.
Vai saber, deram uma meia pra ele e vai que o ET não morreu. Vai ver, ele foi pra casa.
Oh, pera aí, nego dá uma meia já serve, né?
Sim.
É.
É você um elfo escravo, você ganha uma meia.
Sabe por que essa meia? Ele coloca no perfil.
Cara. Puta que pariu.
Ele coloca no perfil.
Aí ele sente livre assim.
É, eu acho que...
Aí ele devolve um mês depois a meia dura pra você.
Exato. Essa música é de quem?
A próxima música...
Filha da puta da moto.
É a Niank?
É a Niank passando... Ela veio matar a gente, mano.
Ela ficou sabendo que a gente tava gravando os podcasts.
Só pode. Mas isso aí não parece Kawasaki, não. É morba mesmo.
Eu cortei uma piada e não ia encaixar. Eu ia achar graça, mas vocês iam me bater. Que você falou, merecia um Gremlin. Eu falei, não, só não pode jogar água. Gremlin. Que,
ainda bem que você cortou.
Eu não ia entender.
Tomar no cu.
Aí ele continua assim, ó. O céu que toca o chão...
Tá no cu do motoqueiro.
Pega o meu celular ali atrás, Suzinho, por favor.
Tá bom,
é que eu sentei agora e encaixei no microfone.
Se encaixou porra, no microfone.
Você tomou no cu, pegar tudo, essa merda.
Tira o carregador da água.
Ô Pedro, pega uma banana pra mim aí.
Eu tô brincando, mano.
Caralho, você sentou nem pra onde?
Não, passou entre os dois copos.
Ah, eu pensei que tinha caído dentro do copo, mano.
Ó, ah, presente.
Pega uma banana e enfia no...
Caralho, como é meu agora?
Porra, eu fui tudo inocente, pedi uma banana. Me deu a banana pra mim.
Tira a foto, manda pro grupo.
Pra quem não tá ouvindo,
tira isso,
Pra quem tá ouvindo.
Porra, mano.
Tira a foto, manda pro grupo. Ó, vocês não sabem.
Tira do Álvaro também, né?
Você que tá ouvindo não sabe o que tá acontecendo. Quem tá no grupo, sabe. Mais um motivo pra vocês entrarem no grupo.
É isso aí. O cheiro de banana que tá aqui.
Nossa, mano.
Olha que eu entro na internet de novo.
Dá uma banana na mão rapidão aqui,
ó. Azarento.
Nossa, eu podia pegar isso aqui e se ligar na tua cara agora.
Nossa, enfia minha cara no seu cu.
Uma abelha pra pousar na tua flor.
Mano, esse cara é muito errado.
Quem, você?
Aquele cara que tirou a foto beijando o peito da mãe.
Beijando? Então ele tá chupando o peito da mãe.
Agora a gente tá kit, né? Que no seu aniversário eu te joguei uma bomba de pimenta, né?
Não, se banana tivesse pimenta, tava kit. Ah. E fosse na tua cara também.
É, a gente tá aí pra isso, né?
Então vai lá, Sueli, próxima música.
Última música é de um cara chamado Alexandre Pires.
Na verdade, é só pra contrariar.
Nossa, tem um cheiro gostoso de banana. Desculpa, eu tinha que compartilhar. É um cheiro bom. De banana na minha mão.
Ai, vai lá, Sueli, próxima música.
Pedro colocou a banana na mão do Álvaro.
E óbvio que você pode...
Oi? Hã? Veio líquido junto com esse arroto que eu ouvi.
Veio um pouquinho.